Bem-vindos ao Neo Play episódio 34, com os cabrons de sempre, Old Koff.
Salve, Athena.
Guilty Gear.
Patrocine a gente.
E Cisne Negro.
Salve, Fênix.
E eu sou Dissection. Todo mundo em ritmo aí de Pokémon GO, na febre do Pokémon GO.
Eu tô no ritmo, tô passando longe.
O negócio tá tão a praga que eu vi uma matéria que o tema era frenesi causado por Pokémon GO leva a roubos e acidentes nos Estados Unidos.
Eu tô começando a achar que as operadoras vão aproveitar e lançar pacotes porque precisa de internet e GPS, então...
Eu achei a ideia perfeita, magnífica, cara. A Nintendo foi perfeita. Eu não gosto de Pokémon, mas pra quem curte, deve ter ficado muito doido com isso aí.
Mais uma vez a Nintendo surpreendendo. Mas vamos falar de jogo que é o que interessa. E aí, Old, o que você andou jogando nesses últimos dias aí?
Joguei bastante coisa esses dias, mas eu vou resumir, eu vou falar só um jogo mesmo, porque foi um jogo sensacional, é curtinho. Eu não sei se vocês já falaram aqui, é DLC Quest o nome do jogo.
Ah, DLC Quest, pô, esse jogo é mó da hora.
É bem sacado o jogo, velho. Você já começa tendo que comprar pacote de tudo já, até de animação do personagem, de música,
pra pular, pra você usar o botão pular, você tem que comprar DLC.
Pra se mover pra esquerda, velho, puta que pariu, velho.
Você só começa andando pra frente, daqui a pouco você bota pra trás, aí fala, não, você ainda não tem o DLC de andar pra trás.
Assim, o jogo vem na zoeira da DLC.
Ou o nome do jogo, DLC Quest.
DLC Quest. Você conhece, Cisne?
Eu nunca joguei, não, mas eu já comprei alguns vídeos. Tá na minha listinha de desejos.
Tava R$2, pô, né, nessa Steam Sale aí.
Na Steam Sale, né? É, mas eu não peguei, não.
Eu peguei e não arrependi, não. Se vendesse de novo, eu comprava de novo. Porque vale mais do que R$2, com certeza.
E o engraçado é que é tudo... Antes de aparecer no jogo, você tem que comprar o DLC, não importa. Você quer a trilha sonora, vai ter que comprar a trilha sonora. Você quer que, pra pular, não sei o que, vai ter que comprar o... pulo.
Mas essas compras são baratas? As compras,
não, você
menos?
Tem que ir catando as moedas do jogo.
E o pior é que tem muita coisa assim que é só firula, só que você acaba gastando as moedas e você tem que comprar, procurar mais moeda pra,
então,
pra
esse é o problema.
No jogo.
No começo, por exemplo, você só tá andando pra frente, aí você, lógico que você vai achar moeda andando pra frente, aí você vai ter moeda pra já poder comprar ou andar pra trás também. Só que aí chega uma hora quando você já tem todos os movimentos, pular tudo, o que acontece? Você ainda vai ter que comprar coisa nova pra você continuar avançando no jogo, mas você vai ter outras coisas que você pode gastar. E aí que tá. Muita coisa você não sabe se você tem que comprar naquela hora ou não. Se você comprar antes do tempo, aí você vai ter que começar a procurar dinheiro em lugares que você já passou e passagens secretas, lugares que você não alcançar. Vai ter que se matar pra conseguir dinheiro. Senão você não consegue avançar.
É, essa é a grande questão da coisa. É uma grande paródia, né?
É sensacional, pô. Tem uma parte que você vai avançar na floresta, você tem que comprar o mapa da floresta pra você não se perder. Só que aí quando você passa da floresta, você vai voltar, já é de noite. Aí você tem que comprar o DLC do mapa de noite.
De noite.
É muito engraçado, velho.
Vocês zeraram esse jogo?
É rapidinho.
É, ele é rapidinho, só que aí depois ele habilita o modo Plus lá, uma coisa assim, né?
Isso, é. É como se fosse uma expansão, né? Que o jogo fez tanto sucesso que ele lançou uma expansão depois lá. Ele é um pouquinho mais longo, mas dá pra você zerar, assim, duas, três horas, assim, na primeira vez que você joga. Tem até o na primeira parte do jogo, você compra até o DLC do final verdadeiro também.
Ah, é. Comprar, assim. É, tem tudo
tem
isso.
Tem de tudo que você imaginar, tem lá, velho. Muito engraçado, velho.
Jogo tá em português, eu tô em inglês.
Eu acho que tá em português.
Tá em inglês.
Tá em inglês?
Tá em inglês.
Não, porque ele tem umas piadas, certo? Então, se você não souber o inglês, você pode acabar entendendo as piadas.
Mas o inglês é levinho, é facinho. Não é complicado, não.
No começo, você tem que comprar o DLC dos textos também. Quando vai falar, só aparece
caraca,
os pontinhos.
Maluco,
só aparece os pontinhos. Aí fala assim, não, pra você começar a entender, você vai ter que comprar o DLC do texto. Aí você compra, aí começa a aparecer a caixinha com os diálogos, assim. Só aparece os pontinhos no começo.
E é divertido o jogo. É muito bom. Eu recomendo.
As mecânicas do jogo, o jogo em si, assim, é tão legal que deixa o jogo top.
Acabei ele, eu queria jogar mais dele, que é tudo no jogo é bem sacado, velho. Tudo é muito bom aquele jogo, é muito bom. Se até você for tentar usar o Konami Code lá também, você ganha uma conquista lá que de trapaça, né? Aí ele mostra mais ou menos assim, você está tentando trapacear nesse jogo, né? Mesmo se nesse jogo tivesse trapaça, ele seria pago.
É fácil.
Seria de graça.
Olha isso, eu não sabia, não fiz, não.
Mas esse daí é na expansão, né? Na primeira parte. parte do jogo não, é naquela outra expansão. Aí você tenta fazer o Konami Code lá e você ganha a conquista disso daí. É bem bolado o jogo.
Mas você recomenda o jogo ou de DLC Quest?
Recomendo, se tiver até DLC, pode comprar.
Olha, pra recomendar tem que ter uma DLC pra recomendar.
Tem que
também
ter mais uma DLC, né? Por falta de DLC, tem que ter mais DLC, né? Mas beleza, então. E você, Gil, você andou jogando o que nesses últimos dias aí?
Eu andei jogando, se é que dá pra dizer isso, Non-Stop Knight. Android, o jogo meio que se joga sozinho, você apenas ativa as skills e faz as escolhas lá.
Non-Stop Knight é um jogo de plataforma, não é? Eu acho que eu já vi.
Não, é um jogo lá, é isométrico. Ele meio que se joga sozinho também e roda em background. Também joguei Devil Eater. Esse aí já tem um controle, você já tem mais controle, você apenas atira e defende. Mais nada além disso. Aparentemente você tem que salvar o amor da sua vida dos demônios lá.
Mas é shmup?
É.
O Gui está se especializando em jogos simples e rápidos, né?
É que chega uma hora que você tem que escolher uma coisa simples também, né? Tô jogando Warframe também. Warframe pra PC, multiplayer, tem para PS4 e Xbox One.
Aquela expansão que teve lá na E3 lá, você já tem ela, aquele barato lá?
Qual é o nome da expansão?
Não sei o que lá de ninja, uma coisa assim, não sei o que lá de ninja.
É meio estranho falar da expansão que tem ninja, porque o personagem, você tem três classes, e uma delas já é tipo um ninja.
Então, mas esse jogo é tipo as mecânicas meio Gears of War, né? Terceira pessoa, você vai andando, aí faz...
Sim, o pior desse jogo é a câmera, tipo...
Não dá pra controlar.
Tem coisa que funciona bem, mas tipo, a câmera é manual, entendeu? Ela não vai virar com você.
Manual? Mas na terceira pessoa, você vai tipo andando e a câmera vai atrás de você?
Tipo, ele corre pela parede também, tanto vertical quanto horizontal. Tem umas partes que você tem que fazer pra traçar um buraco. Apesar que você pode fazer o esquema lá, tipo, pular e ele dá tipo um dash no ar. Só que, tipo, tem umas partes que é assim, você corre por uma parede, aí você pula pra outra. Aí dependendo de como é que tá a sua câmera, isso não é muito fácil de fazer.
Mas esse jogo, toda vez que eu vi os vídeos assim, eu fiquei com vontade de jogar.
Mas a questão da câmera é que, tipo, às vezes você corre pela parede e pula pra outra. Aí, tipo, a entrada é no alto. Aí você não sabe disso. Aí você vai dar de cara na parede tentando subir, mas você tem que ajeitar a câmera lá e de uma forma que você não cai às vezes.
Outra coisa, esse jogo, por exemplo, você pode jogar ele sozinho, assim, fazendo alguma história, esse negócio, ou você só fica jogando.
Você põe dentro do jogo mesmo. Você pode botar partida pública, solo e amigos.
E aí solo você vai tipo fazendo as historinhas?
Solo você joga só. Só é chato nas missões de domínio ponto. Porque são 4 pontos, aí tipo... Se não bolar tipo um esquema lá, os inimigos sempre vão ganhar de você, entendeu? Você tem que ir de ponto em ponto. De 4 pessoas ou 3 é mais rápido.
Mas história, mas... assim, pra você tipo chegar até um final não tem, não. É só tipo as missões mesmo.
Eu não vou saber porque eu dei uma pausa no jogo de certo. Mas dá meio que uma conclusãozinha rápida quando você elimina certos inimigos, sabe? Inimigos específicos da facção. Mas nada tipo, uau, que coisa incrível.
E você, Cisne, andou jogando o que nesses últimos dias aí?
Tenho jogado pouco, vou mencionar que eu joguei tecnicamente mais, foi o Deep Dungeons of Doom, que eu comprei na Steam Sale. É um joguinho de que a princípio veio, começou no mobile, acredito eu, e veio aqui pro, caiu pro PC aqui na Steam.
E como funciona esse jogo?
Conheci ele através do celular. É um jogo de reflexo. Dois comandos só, porrada e defesa. O inimigo tá lá, tu dá uma porrada, e quando ele for atacar, tu adivinha a hora certa pra tu usar a defesa, o escudo no caso, né? Ou a espada, dependendo do personagem. Mago, tem vários personagens. O joguinho é um gráficozinho baseado assim, né? Aquela coisa retrô, né? 8-bit de gráficozinho.
Ele é o quê? Ele é tipo uma plataforma, assim, lateral 2D? Como que é isso?
Ele é parado, é parado.
De cima.
É tipo, ele tenta fazer tipo uma história de quadrinho. Tu vai rolando, entendeu? Tu tem o cenáriozinho, tatua e o inimigo. Aí tu matou o inimigo, tu rola com, no caso, no celular, celular, tu rola a tela pra cima e vai pra outro quadrinho.
Mas aí você só
caso,
vai vendo
outra
foto,
tela.
Então?
Não, tem um boneco. Ele se mexe lá, animação rolando, pá, durante a batalha. Cada fase que tu entra, tem um mapa e tal, aí tu começa na fase, é meio medieval o enredo, assim, tem uma historinha bacaninha e tal, né? Um jogo de todo simples.
O Cine tava falando com um jeito que, tipo, de arrependeu de ter comprado esse jogo.
Nada, me arrependi de nada. Eu tava querendo ele tempão, conheci ele ano passado no celular, só que no celular é assim, gratuito. Aí eu vou cheio de fome, tu começa a jogar animado por caralho, e no celular tu joga mais do computador. No celular tá no banco, tu mata uns dois bonecos e vai avançando. Aí chegou num determinado momento que pra avançar você tinha que comprar o resto. Aí eu fiquei, porra, puto. Aí eu falei, pô, podia avisar lá que tinha compra.
Ele
só avisou que tinha compra.
Normal?
Tem um Paranauê, tem uma música boa, tem umas músicas boas e tal. Aí no celular tava caro no Android, na Play Store. Aí teve a promoção do XC, eu já tinha marcado na minha lista de desejos, quando eu vi que tinha. Peguei. Aí, pô, de vez em quando eu pego aqui pra jogar. É estranho, porque eu acostumei a jogar
então,
no celular.
Então, e ele
é
adaptado,
né,
pro controle?
Adaptou no controle, joga no controle. Mas é diferente, sei lá. Não sei explicar.
Se
porque
não
no
tá
celular
no touch,
tu tá lá,
né?
Tu rola assim, entendeu? Esse jogo foi feito pra celular, mas não ficou ruim no computador, não ficou ruim, mas foi feito mesmo a base dele, a essência de celular. Um jogo bom, vale a pena, pelo preço que eu paguei. Acho que ele normalmente é 9 conto, eu acho que não compensa não, mas ele na promoção vale a pena.
Recomendo então.
Recomendaço, muito show. Quando chega no chefe, então, tu fica na maior paranauê. Ataque, espera, defesa, pá, pum.
É o que o pessoal faz no Dark Souls.
Tu vai evoluindo.
É só que você tá jogando o indie, os caras fazem no Dark Souls, é isso. Você fica parado esperando o chefe atacar, aí você esquiva, aí defende, vê o ponto fraco do cara, ataca, depois você espera, o cara ataca, esquiva, é isso.
O Guild deve conhecer no celular, com certeza, é antigo no celular, no mobile, é bacana. Se conseguir arrumar a versão gratuita, me passa aí que eu quero.
Andei jogando esses últimos dias lá o Flashback, né, o remake lá de 2013, né, que da Ubisoft.
É bom esse remake, valeu.
Eu nem lembrava mais que eu tinha esse jogo, só pra você ter uma ideia. A vergonha é tão grande, tipo, eu tô lá mexendo, procurando alguma coisa pra jogar e tal. De repente eu olho assim na minha lista de jogos, tá lá Flashback. Mas peraí, Flashback? Que Flashback é esse? Quando eu coloco em cima assim, aí vai na página do Steam, aí tá lá, é aquele remake. Falei, mas quando eu comprei esse jogo, nem lembrava mais.
Ah, foi festa. Teve um Flashback.
Aí foi festa.
Aí eu falei, pô, mano, como que eu ainda não jogo esse jogo? Eu vou jogar. Eu lembro que o pessoal falou mal, assim, não curtiu muito, assim, e eu, por enquanto, tô achando ele mó da hora. E ele é literalmente o remake do Flashback mesmo, assim, não tem nada de reboot, de releitura. É como se você estivesse jogando aquele Flashback, só que reconstruído
de hoje,
com o gráfico.
Né? Igual o Old of Tis World, né? Já
não,
jogou ele? O remake dele.
O remake que você fala é o Old of Tis World. O Old of Tis World não tem remake. Tem a versão HD.
É masterizada.
Mas não é remake. Remake é refazer. É diferente. Não é. Escuta o nosso episódio de remake, eles vão entender.
Eu tenho que escutar.
Nós temos um episódio de remake. Tem.
Remake, você reconstrói os jogos, coisa de hoje. E HD, você pega aquele jogo feito, bota lá, aumenta lá as escalas do jogo, tudo pra ele funcionar, uma resolução maior. É só isso, é diferente.
4K, agora a moda é 4K.
É igual Resident Evil lá, o remake. Aquilo Resident. Lá é um remake, então. E esse Flashback...
Eles não mudaram nada?
Não,
mudaram
é o Flashback, só que feito hoje. Se você jogou o antigo, tudo você vai lembrar. Todas as telas, todos os lugares onde você tem que ir. Tanto que eu já tô praticamente no final. Eu só joguei um pouquinho ainda, mas eu acho que na próxima vez eu já termino. Só de tudo que eu lembro. Eu já fui fazendo e já tô quase no final. Mas porque ele é exatamente o Flashback antigo, só que refeito agora. Com os gráficos bonitão, boladão, assim, que você fica caramba. E aí o que eu fico pensando, que quando ele saiu, o pessoal ficou meio assim, não gostou. Eu imagino que é o pessoal que não tenha jogado a versão original, mano. Porque aí não teve aquela. Que o Flashback original quando saiu, né? Quem teve a oportunidade de jogar, né? Achava ele um jogo fenomenal, né? E aí hoje em dia você. Não. jogar um jogo daquele tipo, assim, mesmo com os gráficos de hoje, não tem nada demais, né? Eu imagino que foi isso, que o pessoal que não tenha jogado foi jogar agora e não viu nada demais no jogo.
A molecada de hoje não gosta de relembrar o passado.
E aí tem uns baratos, já que ele tem, tipo, aqueles gráficos boladão, né? Por exemplo, que nem a primeira fase, tá na floresta lá, você acaba de cair lá daquela moto, nave, sei lá, que cai e explode, né? Da perseguição. Aí você começa na floresta. Aí daqui a pouco, além de ter os inimigos, né? Que você tem que matar e tal, no gráfico, assim, do nada, começa a passar uns inimigos, assim, na frente. Uns inimigos, não. Uns bichos, assim, uns pterodáctilos.
Uns voos.
Passando, assim. Aí você acha que é os inimigos toda hora. Você toma susto, assim, quando atira. Acha que é inimigo que tá te atacando. É, porque o jogo...
É maneiro.
É aquela pegada de 2D e meio, né? Que ele é, tipo, 2D, né? Mas como fosse o 3 lateral, né? O 3D só que lateral, né? Então, os caras podem fazer uma parte de coisa, assim, no gráfico. É muito da hora.
A inteligência dos inimigos é mesmo ou tá mais foda?
É o que eu ia comentar. Eu tô achando ele bem mais facinho do que o primeiro, mas eu imagino também que seja por causa das mecânicas.
Porque se botar na dificuldade de antigamente, ninguém
não, então, eu acho que as mecânicas do jogo já da versão original era mais, um pouco mais travada. Você tinha que acostumar e tal. E agora, já que esse é bem facinho, no original, eu lembro que nos primeiros vezes, quando você vai jogar, você tem um tempo até você conseguir pegar o esquema de correr e saltar. Pular em plataforma, isso. Nossa, no começo você pasta, você perde pra caramba, até você acostumar. Depois você acostuma, beleza. E agora não, nesse é tão facinho, você tá correndo, pula, é mó tudo fácil.
Como molecado de hoje, né? Eu sei que tá conseguindo indo bem,
é não, mas o Flashback, o original, é o jogo que eu mais salvei na minha vida, o original.
É a melhor versão, né, de Mega.
Né? Eu até descobri bug na versão de Mega, de atravessar a parede, tanto que eu joguei ele.
Acho que eu não botei na minha lista, não. Pô, se for maneiro mesmo, vou pegar.
E ele ainda tem o Flashback original ainda no jogo. Tem uma parte lá. É, joga a versão original de 93. Aí você entra assim, ativa, e você pode jogar o original.
É bacana, hein? Botaram falas de alguma coisa nova, assim, pra dar um
gag. As cenas, eles são tudo falado. Tudo, aquela, tudo é animação, assim.
Tem português?
A legenda é em português, agora os diálogos é em inglês.
Porra,
né?
É
as
top,
vozes em inglês.
Então vou pegar, com certeza.
A única coisa também que eu reparei, que nem na parte lá que você vai nas memórias, quando você vai implantar as memórias, botaram uma espécie de um minigame, assim, que lembra um pouco aquele Metal Gear VR, só com Conrado, assim, e aí uns clima meio cinza, meio coisa pra você fazer o treinamento, que não tinha isso no original. No original você só vai implantar a memória, aparece a ceninha implantando e pronto, né? Eles botaram um minigaminho lá e tal, mas é bem simples também. Mas o jogo é animal, caramba, eu gostei. É um remake bem feito, que vale a pena. De volta ao ano de 2000. Mais um episódio nosso, né? Que...
Direto do túnel do
tempo. É, direto do túnel do tempo, né? Onde que a gente faz aquela releitura de tudo que saiu em determinado ano, né? Dessa vez o ano escolhido foi 2000. E antes de começar, eu tava relembrando. Vocês lembram das paradas que teve, assim, tipo 2000? Você lembra do famoso bug do milênio? Que todo mundo achava que os computadores não iam passar pro...
Computadores. Isso aí não foi antes de 2000?
Então, que todo mundo achava que o computador não ia vir.
Pra quando chegar em 2000 ia dar bug por causa do relógio.
Quando fosse virar do dia 31, pro dia 1º de 2000, os computadores iam, em vez de falar 2000, ia voltar pra 1900. Lembra? Aí foi chamado bug do milênio. Aí o pessoal ficava, não, que pode ter catástrofes nucleares e não sei o que mais. Todo mundo achava que o mundo ia acabar. Ia...
Computadores vão parar.
Tudo ia parar, ia resetar tudo. E a internet que mal tava começando ia acabar. Tudo ia acabar. E aí chegou, passou e não aconteceu nada de bug do milênio, né?
Já é estranho computadores começarem de 1900.
E esse ano ainda teve outro barato turbulento também. Foi nesse ano lá que o George W. Bush se elegeu, se lembra? Com aquela eleição controversa lá com o Al Gore, que ele fala lá que sumiu os votos do Al Gore lá, se lembra? Que aí o Bush ganhou numa treta, que até teve o um episódio do... Até os Simpsons, assim, zoou no episódio, o Homer chega numa casa abandonada, aí vai numa lareira, tá lá, votos perdidos da eleição de George W. Bush, uma coisa assim.
2000 já começou com
2000 foi um ano marcante, filho. Rubinho Barrichello ganha sua primeira corrida na Alemanha da Fórmula 1. Incrível!
Os
No fim, o Barrichello ganhou, mano. Grande prêmio da Alemanha.
E não conseguiu ganhar um jogo pra ele, coitado.
Pô, o cara ganhou uma corrida, pô. F1. O cara ganhou uma corrida.
Barrichello Super Mônaco GP.
Super Mônaco GP.
Não teve.
A SEGA não comprou ideia, a SEGA. E aí?
Foi em 2000 também que o Cisne, inspirado no grande Guga, que se tornou o número 1 após conquistar o Master Club de Lisboa, enfrentando o André Agassi. Foi em 2000 tênis, que ele se tornou o número 1 do
Agassi.
Que o Cisne ficou querendo virar jogador de tênis, né?
Tecnicamente eu comecei a jogar,
que depois
mas
que eu vi a data, eu fiquei, mano, o Cisne deve ter algum problema. Se foi em 2000, em 2000 o Cisne já era maior de idade. Quer dizer que ele saía na rua fingindo que era jogador de tênis que nem uma criança, mano.
Que fingindo, cara. Eu ia ali pro centro de esporte, pegava lá meu mudinho, minha raquete, vambora, com os todinhos assim nas costas, mochilinha, botava lá e vambora jogar, pá. Tinha um professor lá que era o Pimenta, pá, me ensinava. É modinha, né? Tudo é modinha e tal, né? Mas eu até gostei dessa
cara,
fase.
Cara, maior
gostei,
de idade já, sentia... tipo, 20 anos na cara aí.
É, não, era maior
eu,
já.
Eu, cara, eu vou me tornar o número 1 também. Eu tenho sonho, eu tenho sonho.
Não tinha muitos sonhos, não. Só queria mesmo jogar assim, né? Pra conhecer o esporte. O Guga ajudou bastante, né? De difundir o tênis aqui no Brasil.
Na
né?
música também, ó, lá tivemos lá, clássico lá, Oops, I Did It Again, da Britney Spears, lembra?
Caralho, o Section buscou fundo mesmo, hein? Britney Spears, caralho!
Teve o clássico com R. As meninas com
Isso tudo era só enrolação pra voltar pras meninas. Para voltar das meninas.
Vale lembrar que essa música é uma versão brasileirada de uma música argentina.
Sério? Eu não sabia, não. É uma música argentina?
Sério.
Pô, o único sucesso que as meninas teve, o Guilt ainda vai roubar.
Eu acho que eu vou botar que é castelhano, porque eu tô achando que é argentino, certo?
Eu lembro dessa história.
Outra música que, pelo menos aqui em São Paulo, foi uma praga maldita. Ana Júlia dos Los Hermanos, se lembra?
Nem os cantores aguentam mais a própria música.
Aqui em São Paulo virou uma praga. Outra música também foi uma praga, pelo menos aqui em São Paulo. Foi aquela música perdida lá do Legião Urbana, lá Hoje à Noite Não Tem Luar. Você lembra? Que nem é do Legião Urbana, né? Era o Renato Russo lá cantando a música dos Menudos lá no intervalo lá do acústico da MTV. Aí descobriram lá e lançaram.
Virou. Não, mas nessa época ele morreu.
Ele morreu em 90.
Então, daí depois eles começaram a fuçar qualquer coisa que ele fez e ninguém lançou. É. Eu lembro uma do Dado, o que fizeram com o.
Disney.
Dado viciado, não lembra, não? Que aí deram uma merda que fala assim, porra, mas essa música não é o Dado, não. Pra provar que não era o Dado, mas com certeza devia ser.
Se a gente tiver fãs que escutam Legião Urbana e Renato Russo, a gente tá perdido com se confundindo coisas aí.
Lugas do Titãs também saiu esse ano lá. Nossa.
Tá zica essa banda, hein?
Todo mundo acabou, Titãs, né? Era uma banda mesmo, literalmente. Eu fazia uso do nome, né? Era tipo, tinha 398 integrantes. Agora só tem 3. E nenhum dos 3 é tipo fundador. E, né, já que o nosso podcast é de games, não poderia deixar, né? Foi no ano de 2000 que aconteceu uma das coisas que o pessoal queria, muitos queriam como eu e tal, né? E enfim, aconteceu, né? Que foi o crossover entre Capcom versus SNK. Foi o ano que saiu o grande jogo de luta, né? Saiu no arcade e no Dreamcast, né?
Juntar as duas maiores franquias.
Não, as duas empresas. Capcom é uma empresa, assim, e SNK é outra empresa.
É, não, mas não é franquia. É Street Fighter e o King of Fighters, né? A ideia.
Só pode então falar por causa do... sistema, assim, jogo, mas tem jogo,
duas.
Tem
tudo bem, mas já
personagem de todo mundo, tem samurai.
Foi, né?
Tem mais Street Fighter e King of Fighter, né? Mas
o que a gente queria mesmo era o Street Fighter e o King, mas a ideia foi boa, Capcom vs SNK. Eu só não gostei porque foi, os primeiros foram a Capcom que fez, né, no sistema de batalhas dele. O jogo
já fala Capcom vs SNK, primeiro a Capcom que fez. SNK.
Pois é.
Mas a gente lá ia se tocar nisso na época.
É, nem sabia.
Não, é, na época tudo era
apareceu Capcom vs SNK, eu vi aquela maravilha, meu.
Mas eu lembro que eu jogava muito no arcade isso aí. Eu estranhava muito. Eu era cofeiro viciado. Eu pegava um cofre, saía pro cofre, ia pra esse. Eu falei, caralho, mano, mas isso aqui não dá, é diferente. Era muito diferente, o impacto era muito diferente. Eu tinha que reaprender a jogar o King of Fighters ali, realmente. E puxava a sardinha mais pros bonecos da Capcom.
Você lembra? Um barato que eu não lembro se era no 2000 ou no 2001. Que eu não curtia muito aquela ideia de você pegar o personagem que era teoricamente mais forte. Aí você só podia pegar um.
Ah, é o 2000.
Aí se você pegasse fraquinho, você podia escolher três personagens.
É, sistema de hate. Era um porcaria ali, desequilíbrio.
Era uma bosta. Tanto que tiraram, foi só
isso. Eu achava isso, nossa, um passo. Gostava desse jogo, até hoje eu gosto tudo, mas eu achava essa porcaria. Parecia três personagens com a barrinha de vida pequenininha lá, três. Aí, ou então, ou depois que apareceu um cara lá,
ou então
com a barra maior, de vida gigantesca. Esse caramba, mano.
E não era o que você definia, não. Os jogadores eram pré-definidos. Tipo assim, eu lembro que o é, tipo assim, e os jogadores já eram fracos. Tipo assim, o Benimaru era da elite fraca.
Não, tinha uma linha. Não
se
sei se ele tinha uma
um
carreira.
Tinha umas linhas, carreiras. Aí os últimos eram tecnicamente os mais fraquinhos. Era a Yuri, era o Benimaru, tinha
Dalsin,
a Sakura, Dalsin. Esse aí é tudo elite baixa.
Não, não era da elite, né? A elite era os altos, né?
Não, a elite era Ryu, Ken. Não sei se o Kyo tava.
O Kyo é mó apelão do caramba.
Kyo, Ryo e tal. Mas eu achei isso escroto mesmo. Porque nivelaram os bonecos. Nada a ver.
De três só ficaram os chefões mesmo, só. Ou subchefe.
Uma parada que eu gostava mais no 1 do que no 2 era o sistema lá das fases. As fases no 2 também são boas, mas no 1 é melhor. E no 1 tem aquelas ideias de ter umas introduçãozinhas nas fases. Por exemplo, você vai jogar na fase do Resident Evil. Aí tem um carrinho vendo, ele bate, aí explode assim pra fazer tipo que aquele acidente que tem ali do Resident Evil. Aí tem aquela parte que tem um pessoal lá atrás, hein? Aí começa tipo uma escuridão, aí começa a aparecer uma pessoinha, duas, vai surgindo e vem uma multidão. Tinha tipo uma ceninha, eu achava isso bem legal. No 2001 já tiraram.
Tinha o cenário também do fliperamazinha lá, que era no Japão, né?
Porra, essa
do lado
fase
de fora tava
top.
Chovendo e dentro.
Pô, e era mó bonito. Você lembra como que era super bonito? Nossa, esse jogo era os gráficos, tudo era lindo nele. O bagulho era demais. Som, trilha sonora. Sempre tinha aquele cenário, tinha uma construção que aparecia tipo uma.
Meu
poster,
do Takuma.
Um poster, não, que era uma construção que aparecia um pôster, aí o pôster cai assim, aí é uma obra.
Não, é isso aí, é o dojo do Takuma lá que estão construindo. Até o Takuma fica bravo lá, porque quando o pessoal tá lutando, o dojo fica desmoronando.
Vai desmoronando,
lá.
Ah,
vai
a fase do. É, fica caindo tudo, eu lembro dessa porra.
E que é em frente ao cenário do mercadinho do Street Fighter Alpha também.
E esse jogo foi um dos primeiros que teve a volta do Raiden, né?
É, nem lembro mais.
Só voltou no 13 só, é. Depois só voltou no 13.
Eu lembro que nessa época aí, eu ainda nem tinha o Dreamcast, eu peguei depois, né? Meu colega comprou esse jogo pro Dreamcast, ele tinha o Dreamcast e comprou.
Esse foi o primeiro que eu comprei pro Dreamcast. Eu comprei no mexicano de novo.
Ah, foi o mexicano?
E foi no mexicano, o Dreamcast ainda foi no mexicano.
O mexicano foi naquelas paradas assim, sim, ei, moleque, vem aqui, tem uma parada boa pro seu, tem a parada
não,
boa,
não,
aqui,
tipo
olha
assim,
aqui, olha
tá,
aqui.
Eu já tava com o Saturno já queimadaço já, mas eu perdi muito Saturno na época, aí eu falei, ah,
você me
vem
de partir pro Playstation e jogar jogo?
Eu era
jogo?
SNK, não, é SNK direto. Não, mas eu tinha passado pelo Playstation, mas o Dreamcast quando veio, cara, foi, sabe que foi
não,
nessa
é,
época
o Dreamcast
de,
virou
de 2000,
sinônimo
a briga era
luta.
Sega, Dreamcast e Playstation
Dreamcast
2.
Virou sinônimo de jogo de luta. Tudo que era jogo de luta, você tinha que ter o Dreamcast pra ter. Se você gostar de jogo de luta, você tinha que ter o Dreamcast.
Aí, resumindo, eu comprei, aí na época ele, porra, maluco, isso aqui é o última palavra em jogo. Eu falei, caralho, deixa eu ver. Aí ele, Dreamcast, caralho, viu aquele porra daquele controle que eu botava dentro do controle. Eu falei, caralho, maluco, isso aqui é muito hack, isso aqui é muito doideira. Aí eu comprei aquela porra que até hoje...
Eu pensei que eu queria um Tamagotchi quando eu vi. Eu falei,
até hoje eu não usei aquela caralho pra quase nada, mas é legal ver a tecnologia assim, inútil, né? Aí comprei e falei, e aí, jogo, vou levar qual? Porra, aqui tem, capa vai ser legal. Eu falei, o quê? Caralho, me dá. Pô, o jogo que eu jogava no arcade, jogando em casa, eu tirava muita onda.
Eu fiquei feliz quando eu vi a versão de Play 1 lá nos camelô, né, rodando. Eu falei, quanto que é? Eu perguntei, né, porque eu só tinha o Play 1, né?
Nossa, mas era horroroso.
Nossa, é bolinha.
Aquilo
é horrível, né?
Mas só tinha aquilo?
Não, pra quem não teve jeito.
E outra, aquilo só saiu muito depois, não saiu na época, saiu depois.
Saiu
mó depois. Oi?
Não, maluco, assim, eu lembro que eu cheguei em casa, liguei, caralho, no último volume, assim, botando a porra lá. Caralho,
aquela introdução, que ele tem uma introduçãozinha e tal, os personagens, aí depois...
Porra, Capcom, isso aqui pro Dreamcast eu esmerilei, Foi o primeiro jogo que rodou no meu Dreamcast.
Eu não gostava muito daquelas vozes, tipo, narrador, eu não gostava muito, meio robotizado, você lembra? Eu achava
legal.
Não, eu, porque tudo naquela época, não, ali, mas se você reparar, tudo naquela época, tipo, 2000, 99, 2000, 2001, tudo tinha essa pegada meio robotizada, que pra parecer que era o futuro, já que a gente tá no 2000, né, vamos botar um negócio futuro. Aí até nesse jogo botaram essa voz meio robotizada. Eu não gostava muito, não.
Tô vendo aqui, não é 3, não. É 4. Os bonecos de baixo nível dava pra botar
4, né? Eu lembro que era uma cambada mesmo.
Caralho, bizarro. Isso era ridículo. Mas o jogo era era bom. É top.
Tanto
é
que
top,
depois veio o 2001, todo mundo adora.
É, o 2001 também foi outro que eu desmerilhei no Dream Flash.
Todo mundo pede continuação.
Vocês esqueceram de falar do sample que colocaram lá da Kaiser, né?
Ah, mas isso aí foi no PlayStation, né?
Não, tinha no Dream Flash também.
No Dreamcast, a Kaiser, a cerveja.
Eu acho que tinha também, na mesma versão.
É que o pessoal cansava, né? Tinha que, quando você ia no menu do jogo, os caras pegaram uma musiquinha, um negocinho, aí ficava falando Kaiser é uma boa cerveja, uma coisa assim, né? Mas se eu não me engano, isso é só no do PlayStation,
acho. Eu acho que é só no PlayStation também.
Eu acho que tem no Dream Quest também. E a historinha do jogo lá é que, bom, ouvi assim dizer, né, que foi um evento especial de artes marciais patrocinado pela fundação lá da Masters e da fundação do Robert. Aí eles criaram esse torneio aí, nem sabia disso.
Pior que você tá falando agora, eu tive esse jogo, joguei 300 anos, até hoje eu não sabia disso. Até hoje.
Porra!
Acho que é no 2 que tem a banner da Fundação Garcia.
É, no 2 eu tô ligado que tem aquele, isso mesmo, tem o banner, mas agora no 1, né, pra mim é o 1.
Patrocinaram de novo também.
Ah, no 1 pra mim nem tinha nada. Pra mim tudo essas coisas novas era
não
no
2. Não tinha nada, era só porrada.
É, pra mim tudo que de novo era só no 2. Pra mim o 1 era só, vamos testar. Tanto que esse negócio que eu tô falando dos personagens, colocar um monte de personagem fraquinho lá, só pra encher o saco. Aí você dava duas voadoras, caía. Ia cair próximo, era assim.
O jogo era, marcou.
E nesse ritmo de festa aí também, né, teve a continuação de um dos jogos lá que muita gente aí jogou, que foi lá o Sinful Filter 2 de PlayStation.
Eu tenho uma coisa pra dizer desse jogo, que eu votei nele pra gente falar dele, só que eu lembrei que eu não joguei ele, eu só joguei o 1 e o 3.
Maluco!
Você não jogou o 2?
Continuação.
Como é que você jogou o 1 e o 3?
Direta
do 1.
Não sei, eu acho que eu lembro que eu, depois que eu fui lembrar que o 2...
Alguma coisa aconteceu.
Eu peguei
um CD, eu joguei o 3.
Pegava.
O 2 é o que começa na neve, lembra?
É, esse mesmo. Aí eu falei, eu vou ver um videozinho pra lembrar o que eu lembrava do 2, né? Quando eu fui ver, eu falei, eu não lembro nada desse jogo, eu não joguei esse jogo.
Entendeu?
Que jogo é esse,
pessoal,
mano? Jogo novo é esse aqui.
Pô, e esse, o 2, ele é a continuação direta do 1, assim, ele começa onde o 1 termina, e aí você me joga depois do 3?
Não teve a curiosidade de falar, peraí, deve ter tido 2, né? Vou te jogar o 2.
Não, mas aí, como é que eu tô falando? Pô, depois eu comprei o 2 lá, eu peguei emprestado, só que não pegou. Você sabe como é que era, né? Problemático, né? CD pirata, essas coisas, aí tinha jogo que não pegava, aí.
Vou pro 3 logo.
É, em vez de tentar o outro,
pegou.
Não, vai pro 3.
foi pro 3.
Sabe que dá pra trocar, né? Ir lá no cara e, pô, tio, isso aqui não funcionou.
Ah, mas eu não lembro se eu comprei ou se eu peguei emprestado com alguém que já
alguma
tinha.
Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo.
Jogar. Né? Eu lembro de ter pegado ele, porque da primeira fase da neve eu lembro, que eles são atingidos num avião lá em cima,
que
ele
sai vai,
de paraquedas.
Aí depois você vai correndo assim, começa a vir uns caras de paraquedas, começar a te atacar.
Como é o Gabriel, meu, como é o nome do protagonista lá?
É Gabriel, mas o apelido é Gabe, né?
Enfim, pronto, eles estão lá no avião, atacam ele, ele chuta todo mundo lá, vai, desce, que deu ruim aqui no negócio aqui, chuta todo mundo lá de cima lá com paraquedas e eles pulam do avião.
Nesse você até joga até a metade com ele, depois chega uma parte e você joga com a menina, você vai jogando uma pedação com a menina.
É alternado.
É, alternado? Pra mim era uma parte e depois era com a outra.
Foi uma fase com ele e depois uma fase com ela. Uma fase com ele e uma fase com ela.
Eu já nem lembro. Pra mim era, eu jogava tipo metade do jogo com ele e depois metade com a menina. Sinful Filter é aquele negócio. É um jogo que fez até um certo sucesso. Mas eu lembro que mesmo na época o pessoal descia a linha assim nos gráficos. O pessoal achava ele meio feio assim. E eu achava
feio,
também
feio. E é mesmo. O gráfico e a jogar. E a
movimentação,
do personagem
isso mesmo.
Era ridículo.
Ele correndo. Cara, tinha que tá vendendo cagado.
É, esse. Não, esse superou o cagado do corvo. Esse superou. Esse foi. Parece que é mongol, né?
E o pior, ele faz uns baratas também. Você, tipo, saca uma metralhadora. Aí você vai andar, se pendurar em algum lugar. Em vez de ele colocar a metralhadora nas costas, ou pelo menos a metralhadora subir, não. Ele consegue se pendurar com a metralhadora na mão. Não, a metralhadora continua na mão dele. E aí ele vai andando, apoiando. A metralhadora fica como se tivesse colado na parte de trás da mão dele. Assim, ele vai andando. E a metralhadora não cai, assim. Ele vai andando.
É, muito. Isso aí de gráficos era meio feioso mesmo. Mas o jogo era bom. O jogo era bom. Mas ele não fez tão. Pelo menos na minha área, não foi muito sucesso.
Não, ele não era muito sucesso, mas sempre o pessoal tinha. Você sempre tinha alguém jogando ele.
Mas eu falava assim,
sempre
viu o pessoal jogando.
É, legal, joguei sim. Quando era aquele AOE todo.
Nessa época eu tinha uma amiga que gostava pra caramba desse jogo, né? Aí ela pegou e comprou os 3, né? Aí eu lembro, saiu o 2, né? E eu ainda não tinha pegado o jogo, né? Aí os colegas meus, não, pega lá emprestado com ela que a gente não joga e devolve. Mano, não vai dar certo. Se vocês riscar o bagulho, eu vou ter que pagar isso aí. Aí ficou enchendo o saco, aí eu peguei emprestado a parada. emprestado. Em vez de ter esperado mais um tempo até eu comprar, né, peguei emprestado. Aí peguei, né, fui, joguei, deixei os moleques jogar. Aí um dia eu fui na casa do cara pegar o CD de volta pra devolver pra menina, né. Mano, e o CD e tal? Que CD? O CD coisa? Pô, mano, eu não te devolvi ainda não? Não. Mano, então perdi o CD. Eu, caramba, mas você tá louco? O que eu vou falar pra menina? Ela cheia de frescura com isso aí, mano. Vocês fizeram pegar um barato.
E é original
não,
né?
Não, pirata, mas naquele tempo você pagava, tipo,
porra.
Pô, mas eu não tinha dinheiro pra ficar dando pros outros não, filho.
É, tudo moleque, tudo liso, a gente deixava de comer na hora do recreio pra
comprar o CD. E outra coisa, eu arrumava dinheiro pra comprar um jogo pra mim. Aí eu ia ter que agora arrumar o dinheiro pra pagar um jogo que eu já tinha jogado pra devolver pra mim.
Aí é realmente a treta. Ih, mas nessa época eu fazia uns correzinhos, eu trabalhava acho que de boy e arrumava dinheiro.
Então, o dinheirinho pra comprar, então, isso mesmo, pra comprar um jogo pra você, né, pros outros. Eu lembro que isso aí eu fiquei com uma...
Eu não pegava, porque eu queria jogar, eu comprava. O negócio de pegar emprestado.
É, eu também não pegava.
Só na época do cartucho. Só no cartucho
então,
que eu pegava.
Então, mas o CD também não tinha mania.
O CD...
Eu peguei por causa dos outros. Os outros ficam enchendo o saco. Os colegas meus que não conhecia essa menina, né? Eu falei, pega de lá, já que ela tem o barato. Pega lá, pega lá. Eu, mano, vai dar certo.
É, o cara pede pra tu pegar por quê? Porque ele, se ele pegasse ele, merda, ele ia segurar. Como ele pediu pra tu, qualquer merda é pra tu. Tu não maldou na hora.
É, né? Eu me lasquei,
tu,
né?
Tu foi de inocente.
Mas esse jogo era da hora, mano. Eu gostava dele.
É, não é bomzinho, mas ele pecava no
você, gráfico, é, claro, era... E outra, você tava naquela febre do Metal Gear. Não tinha outro jogo igual Metal Gear. Então você tinha que jogar pelo menos uma coisa parecida, né? E o que tinha era o Sinful Filter, né?
Quem que fez o Sinful Filter?
É, aquela 989.
É, uma dessas empresas que trocou de
998, uma empresa, uma coisa assim.
89.
989, isso mesmo.
Mas nem foi ela, acho que foi ela que publicou. Mas não importa, ninguém se lembra também.
Mas o Sinful Filter foi até o PS2, cara.
Saiu pro PSP, também, teve um jogo pro PSP.
Só que o do PS2 é bem chato. Eu joguei e não gostei, não.
Você virou um jogo mais action, né? Tem esse detalhe.
É, mas a partir do 2 já é mais ação, né? Do que do 1. Mas mesmo assim ainda era.
Pô, se você considerar que o 1 você, tipo, ia ficar não sei quantas horas numa fase só porque era tudo headshot.
É, e você lembra, no 1 tinha essas ideias que a gente ficava, não? Tem as headshots. A gente ficava fazendo aquele alvinho assim, pra matar.
Daí que nasceu a lenda: Cisne tiro certo.
Cisne tiro certeiro?
Se for na lâmpada só, né? A gente ficava falando, ó, dá pra atirar na lâmpada aqui, ó, que da hora. Vai ficar só atirando na lâmpada só.
Pensando agora, o Sinful Filter 2 lembra um pouco, assim, de longe, aquele Just Case e o 1, o primeiro, assim, meio mangoloide, aqueles gráficos feios. Lembra, assim.
O Just Case é o mais carisma de todos que tem.
Não, Just Case teve que sair uma continuação pra ele se consagrar como um bom jogo.
Sinful Filter 2 foi bom, assim, tinha uma apresentação longa, é um jogo bom.
Foi bom, eu não joguei, mas foi bom.
É, mesmo esse crápula aí ter votado no jogo, podia ter botado outro jogo aí, né, mas beleza, né?
E ele que votou ele nesse que jogo? Votou. Ah, tá de sacanagem, já não acredito.
Isso que é o
pior. Esse é o mais cara de pau.
Eu votei nesse jogo pensando que tinha jogado, aí quando eu fui ver o 2, eu falei, eu não joguei isso daqui, eu joguei o 1 e o 3.
Não, ele vota pensando que tinha jogado, ele nem sabe que jogou. Vocês veem, amigos,
foda,
como que é,
aí tá roubando, aí tá roubando.
É, tá roubando.
Ah, acontece. Ah,
mas é aquela coisa, Sinful Filter 2 foi bom, mas não foi tão bom quanto o nosso próximo jogo da lista. Que fez muito mais sucesso, né? E o Cisne tanto ama, né, Cisne? Que foi o Dino Crisis 2.
Esse remake, ele vai endoidar com esse remake e vai sair.
O jogo mais legal de dinossauro que eu joguei em toda a minha vida.
O pessoal fala que o 1 ainda é melhor que o 2. Eu consigo gostar pra caramba do 2. Eu gosto.
É, com
mesmo
certeza.
O 2
o 3
se
é um
tornando,
lixo.
Tornando Resident Evil nas mecânicas.
Não, e o pessoal não gostou muito daquele paranoético de compra e tal. De
compra
armas,
de arma, né?
É isso aí que o pessoal massacra até hoje. Mas o jogo em si, o enredo é bom. O pessoal não gostou daquele esquema.
Não, mas o pessoal também descia a lenha pra mim na época por causa do
ficou
Resident
muito shot,
virou
né?
Porque o 1 não era aquela pegada de Resident. Agora o 2 virou Resident Evil, só que de dinossauro.
Não era o contrário, o 1 que era
o
mais parecido.
Virou Resident Evil
com...
O primeiro era mais ação. O primeiro era mais Resident, era mais terror, tal, que tu entrava assim e tu ouvia o barulho do troll, era mó merda.
O 2 vira aquele Resident Evil 2.
O 2 era um shooter que virou. O pessoal fala que virou um shooter.
Mas
o pessoal falou que ficou muito de bang bang, aí o pessoal não curtiu muito. Mas o pessoal, hater existe.
E o 2 era
caralho, aquela coisa, né?
Enquanto o 1 era mó difícil de salvar, poucas pessoas terminavam o 1.
O 2 era tranquilo.
O 2 era mó fácil, em 2 horas você terminava o
tu
jogo.
Tu equipava tudo em quem podia, ninguém pode, aí é foda.
Eu já começava com aquela abertura lá do pessoal, os caras assim na atacado na aldeia lá.
O pessoal chega no barco, né? E aí pra onde que eles estão indo, só que a ilha começa a ser atacada pelos Velociraptor, umas coisas dessas, né? Aí quando eles chegam lá, já tá tudo destruído.
Não, e o detalhe é que, de repente, lá os bichinhos lá param de sentir a tremida, né? Aí que vem o bichão grande, aí começa a desgraçença.
Esse jogo eu joguei no Dreamcast, no PlayStation teve alguma diferença?
O gráfico,
melhor,
o gráfico
assim.
Só.
É, porque esse jogo
Mas esse jogo, a versão do Dreamcast saiu depois, não foi no mesmo?
Foi depois.
Eu nem sabia que tinha
esse, esse eu só joguei
quando
no Dream.
Quando você vê o gráfico de um pro outro...
É diferente, então?
Não é diferente, é muito bonito. É como se você estivesse jogando outra geração. Assim, o gráfico é muito bonito. Porque nessa fase do Dreamcast, o pessoal não só fazia ports, assim, eles não lançavam só jogos. Eles realmente faziam versões, assim, pro Dreamcast. Eles usavam as capacidades do Dreamcast, tudo que o Dreamcast tinha, assim, pra fazer jogos bons. Então, tanto que esse jogo, os gráficos dele é mó bonita a versão do Dreamcast. Aquele Tomb Raider também, eu acho que é o 4 que saiu pro Dreamcast.
Chronicles.
Linda a versão do Dreamcast. Resident Evil 2 também, que saiu pro Dreamcast, também é mó bonita. Porque eles, os caras faziam esse esquema, tipo, ah, vamos fazer uma parada, mas não vamos só lançar, vamos usar o que tem, né, o hardware.
É, porque eu fiquei na dúvida, porque o Dreamcast, os gráficos eram bonitaço, era top. Do PlayStation eu não cheguei, acho que não cheguei a ver assim, não.
Era bonito, pra época era bonito.
Então, um enquanto era aquele lugar, você ficava vários momentos sem
nada. Era mais
sombrio,
pra arrumar arma, eu lembro que era foda, a munição era uma tristeza.
Você usava mais anestésico, era melhor do que usar arma.
É, anestésico, porque a bala era mó merda.
É, não matava, os anestésicos já derrubavam, principalmente lá os Velociraptor. Por exemplo, você chegava numa sala e tinha os Velociraptor, deixava ele, matava ou deixava ele dormir lá, beleza. Depois, até aparecer alguma outra coisa, demorava. No 2, não. No 2, você tá sempre fazendo alguma coisa, tá sempre tendo ação. Isso aí eu gostava no 2.
No 2, você pensava até que era defeito, porque às vezes vinha o mesmo inimigo, você pensava que era o mesmo.
O jogo, isso mesmo.
E era tudo igual, aí você falava, eu acabei de matar ele, já veio de novo, isso é bug.
O 2 ainda colocaram, tipo, uma trilha sonora mais, pra deixar um pouco mais animado, assim, porque o 1...
Era mais elaboradinho.
É, o 2 é muito top, assim.
Aí o pessoal falou, ah, vocês falaram mal 2, então toma, vou lançar o 3.
Não, mas o 3 saiu bem depois, né, e foi, não.
Pois é, bem depois, foi aquela tristeza, pra ninguém não falar nada mais.
O 3 ignorem.
Ainda bem que eu não vi o 3. Pra Play 2, né?
Não, pra Xbox. Agora que eu tô lembrando, é no 2, no Dino Crisis 2, né, também vai alternando entre os personagens, entre aquele cara loirinho e a...
Regina,
isso mesmo. E aí o final, eu não vou dar spoiler, vai que alguém quer não ter jogado.
Não, vai que
16
que
anos atrás ninguém jogou, né? Mas, então, mas o final é mó top, assim, é mó emoção.
Plot twist. 1 e 2, cara, mó saudade no Chris.
Pena,
cara,
que o prognóstico do Cisne lá, a premonição dele não deu certo na E3.
A Capcom gosta de fazer as coisas
na calada, na calada?
Na calada da noite. Na próxima, com certeza vai ter a porra do Dino Crisis.
Imagina como vai vir.
Não, pode ser que demore, mas vai vir um dia.
Cara, se vacilar, esse jogo é capaz de sair só no Japão, porque por alguma razão os japoneses amam o dinossauro.
Ah, também
é, com certeza, né? Ué, tu não vê que tem hotéis baseados no temático? O pessoal é meio louco lá. Japão tudo maluco,
não, mas
né?
Mas Godzilla é da hora. O filme é da hora.
É, Godzilla é top, pô.
E nessa, toda essa empolgação do cinema, saiu também em 2000, né? Um daqueles jogos que se tornaram meio que o marco. Assim.
Foi o jogo que levou a molecada pra Lan House.
E marcou uma geração inteira de Lan House e tudo. E até hoje essa praga tá, que se chama Counter Strike.
Cara, Counter Strike foi o game que levou todo mundo pra Lan House, a molecada. Quem não falar que não, tá
eu
mentindo.
Eu não, porque eu não curti.
Foi a primeira vez que eu entrei na Lan House.
Nunca gostei de Lan House.
É, eu também, nunca frequentei.
Lan House, Cyber Café.
Cyber Café. Nessa época começou essas
modinhas. Não, Cyber Café, essas frescuras do old aí. Porque sempre foi Lan House.
Não, mas
coisa.
Se você falasse Lan House, Cyber Café, todo mundo sabia.
Eu lembro que a molecada fazia aquelas ideias de corujão. Não, vamos fazer o corujão.
Não, é, corujão, mano.
Madrugada,
não, eu lembro que uma vez eu fui, eu falei assim, cara, minha mãe falou, tá pronto. Não, eu vou ali. Eu tinha medo de falar com minha mãe que eu ia jogar, porque eu pensava que era coisa de marginal, sério. Eu pensava que eu tava fazendo uma parada muito errada. Tipo assim, maluco, vamos lá jogar Counter Strike.
Não, e você vê um barato doido, né? Um barato que nasceu como um mod, né? De Half-Life.
Mod de Half-Life.
Mod de mod.
Se tornou um negócio muito maior que Half-Life. Porque hoje em dia o pessoal fica tudo nessa aí de Half-Life 3, mas é mais pela moda. Então, porque Half-Life nunca foi um jogo de sucesso. Nem naquela
foi,
época.
É,
o pessoal
foi.
Pode falar.
Até hoje acho que eu nunca peguei pra
então,
jogar
nunca foi um
essa
jogo
merda.
Coisa. Em compensação, Counter Strike, maluco, os caras jogam isso freneticamente aí.
Resumindo, é a Steam hoje, basicamente. Pra quem não sabe da
história, Counter Strike, né? Foi o que fez da origem ao Steam. A Valve falou assim, não, vamos criar um sistema, uma plataforma pro pessoal comprar as armas dentro do jogo, né? E aí criou o tal do Steam. Tanto que o pessoal no começo não gostava, odiava, não queria fazer com o Steam.
Diabo,
e aí começou a fazer aquelas piratarias. Tinha até os jogos assim, Counter Strike no Steam. Aí você não precisava de ter o Steam pra poder jogar.
Cara, pra tu ver o tamanho da importância desse jogo, Counter Strike, caralho. A galera pode não gostar, mas não tem como negar a importância desse jogo aqui pro PC. Basicamente foi o que trouxe
vale a
o PC PC nas jogos. Moleque,
você nem precisava jogar, mas...
Não, e o cenário da favela? Quem não jogou isso, o cenário da favela?
Já foi na versão mais... É que o jogo foi tendo, tipo, versão 1. Não sei quanto, 1.4.
Não, teve, maluco, essa fase da favela que eu fui jogar nessa noite aí. Era corujão, essas paradas mesmo, tipo assim, 11 horas da noite. Caralho, assim, acho que era uma sábado, uma sexta, eu, pô, me sentindo já todo assim, caralho, maluco, vou fazer uma parada muito errada. Aí entrava lá, aquele ambiente doido, fone gritando, maluco, porra, eu falei, caralho, botava o fone, tu entrava em outro
mas
mundo,
mas era
mano,
muito errado, cara. Você tava de madrugada numa lan house, onde só tem moleque jogando os bagulho. Você acha que não tem nada errado
não,
nisso?
Não, e tu gastava um dinheirinho. E não era tão caro assim, era...
Não, corujão, agora, pelo mas... menos aqui, que eu vi, era assim, você pagava 10 reais, aí você ficava madrugada lá. Mas é por causa que é corujão,
então,
era
isso. Isso aí no flip eu gastava muito mais no
mas
flip.
Mas é que tá, mas nem todos os moleques podiam fazer isso.
Aí depois aparecia a mãe do Cisne, então,
e tanto
com
que
a polícia.
Depois,
não, essa minha mãe
também
não,
também aquelas
não,
leis,
não,
aqueles negócios de proibir menor.
Até porque essa lan house era perto, eu vou expliquei pra ela, não... Um troço ali, um trabalho aí que eu tô fazendo.
A época da Lan House, eu ainda fiquei frequentando fliperama ainda nesse tempo. Mesmo nesse tempo, eu ainda frequentava fliperama.
Não, eu frequentava essa época.
Counter
também.
Strike.
Eu frequentava pouco, joguei, bem pouco, assim, mas o Counter Strike, acho que foi o primeiro contato que eu tive com um jogo multiplayer de fato, cooperativo.
Ah, não, pô,
acho
você
que
não jogou Road Rash, não. Não jogou Need for
não,
Speed 3.
Não, cooperativo. Cooperativo, assim.
Quake.
Não, não. Doom tá aí. Quake. Multiplayer, nunca joguei. Não, nunca. É sempre single. Teve sempre single, no caso. Não, né? Esses paranoia eu não entendia, não. Por isso que eu falo, o PC pra mim era joguinho um aqui, outro ali, mas a maioria era videogame. Meu foco era videogame. O PC mesmo surgiu aí nesse
momento. Mas então, mas eu também, esse negócio é que eu conheci tudo, mas não é porque eu não tinha PC nessa época. Eu tinha amigos que tinham PC e aí eu jogava na casa deles, eles me mostravam, falavam, era assim. Eu também tinha videogame não, nessa época.
É, tinha um joguinho ou outro. É, mas a maioria meu foco era videogame. Depois do Counter-Strike, que eu tive as ideias de que o meu computador não rodava. Aí que eu comecei a pensar.
Você tinha computador já?
Como um
você
jogo.
Tinha computador?
Eu já tinha, mas o meu não rodava.
Mas foi a partir dessa época que a molecada começou a deixar falar assim: não, eu não quero videogame, eu quero um computador pra poder jogar Counter Strike.
É. Aí nessa época começou a galera buscar o computador melhor pra jogo, no caso.
Que depois daí começou a sair Need for Speed depois também.
Muito desses moleque ainda jogava internet discada nesse tempo, você lembra? Tudo discado esses lados.
Não, na Lan House não sei, não.
Não, mas na Lan House era em LAN, pô, eles estavam jogando ali em LAN, um computador ligado no outro. O nome já fala
isso mesmo, era LAN, era esse troço. Ah, eu não entendi esse paranoia.
LAN, pô, o negócio já fala em LAN.
Ele pensava que a LAN é porque todo mundo tava coberto por causa do frio da madrugada.
Jogava pior que eles botavam no ar, altão assim.
Se o Counter Strike já tinha em português já também ou não? O pessoal que mudou depois?
Não, os caras começaram a fazer os hackers e tudo, já era tudo hackeado.
Começou já
os caras tinham que modificar,
esse jogo foi uma hackeada da história.
Tudo hackeado, filho, tudo hackeado.
Pô, tinha fase da favela do Rio, cara, como é que...
Primeira versão que eu vi é os caras já falando em português. Caralho, os caras falam.
Mas é tudo. É, mas é os caras que faziam. Você podia gravar ali e você mesmo colocar seu áudio. Os caras trocavam os arquivos, pô.
Eu não sabia, né? Eu só vi, caramba, os caras estão jogando em português. O negócio é da hora mesmo no computador.
Eu tenho um colega que ele é meio pancada. Até hoje é meio assim. Ele pegou e modificou todos os áudios e colocou na voz dele. E ainda não falava coisa nada. Ele falava os negócios nada mesmo. Tipo, aí ele falava assim, ó. Eu não vou falar o nome dele, né? Fala assim, tipo, ô, não sei o que lá. Tô na área. Fala assim, idiotice dessa e colocou.
Imagina como ficou. Jogo.
Dá bem que esse mod não chegou até mim, galera.
Não, mas não foi, tipo, ele fez, modificou só o dele, assim, porque você podia gravar, usar e colocar, era só trocar na pasta, assim, mó boi.
É, tipo a época daquele Street Fighter piratão que eu botei.
E se eu soubesse, tinha colocado nos Cavaleiros do Zodíaco, lá já pensou lá os cadernos e vai, Saori!
Podia colocar, pô. E nessa Febs Online, teve também um dos jogos que eu achei inacreditável pra época, assim, ainda mais que foi pra um videogame que saiu, né, a proposta dele, que foi lá o Phantasy Star Online.
Phantasy Star Online. Esse jogo, por incrível que pareça, eu só joguei single também, não joguei online. Um jogo que era pra ser online, eu não joguei.
Eu joguei ele um pouco, por causa que é aquilo que eu também falei. O mesmo amigo que comprou o The King of Fighters, né? Ele na febre e tudo, ele comprou esse jogo e ele foi.
Caralho,
e tacou. Ele tacava o Dreamcast na discada, né? Porque era discada, né? Era um modem lá de 56.
Eu acho que... Por isso que eu nem me animava.
Nem era
56 em jogar
o Dreamcast, eu acho que era 32, uma coisa assim.
30 e pouco, é. Nossa, o meu Dreamcast, coitado, acho que eu nunca vi internet. Eu nem tentava, eu era tão triste.
Mas você não encontrava, pelo menos quando o colega me mostrou. posto, assim, você não encontrava muita gente, assim, era meio vazio.
Isso devia funcionar bem no Japão, agora no Brasil ninguém deve
ter
jogado decentemente.
Mas tinha que ter um modem do Dreamcast?
Mas, então, o Dreamcast, você comprava,
o Dreamcast já vinha com o modem, já,
você colocava o fio lá.
Já vinha com o modem embutido, é, era só um CD,
era
tinha que executar um CD dele.
Não, você liga atrás do Dreamcast um cabo.
Liga atrás o cabo de rede, aquela que é aí cabos em cima.
E outra coisa, pelo menos o Phantasy Star Online, todo o arceto conectar, aí falava assim, não dava, aí ficava tipo umas telas de menu, aí você ficava mais tempo nos menus mexendo do que você conseguia logar. Aí você ficava jogando
não,
offline. Phantasy
Star, eu nem entendi.
Mas é lindo esse jogo.
Não, pô, esse jogo, tu jogou ele, tu pegou de jogar? E tu jogando ele do jeito que eu joguei single player assim, tu via que, porra, caralho, não deve ser assim que deve ser jogado.
Ele é mó bonito.
Porque ele
pô.
Ficava com o tempo, ele enjoava. É mó bonito pra caralho, mas
aquela
com o tempo enjoava.
Ele já era sistema, você tava acostumado a esse jogo de RPG, de sistema parado. Tipo, cara, espera o ataque do inimigo, dá um seu. Ali
era
fácil, você
action.
Tá dando os ataques e os inimigos tá te atacando.
Mas tu sabe dos esquemas das telas, né?
Esquema das telas.
Tipo assim, tinha aquelas fases de. O macete da porta, tu não usava o macete da porta?
Mano, eu nem lembro se tinha esquema, eu já não lembro.
Tipo assim, tu fosse de cara na coragem, tinha umas salas que tu entrava, tu não conseguia visualizar no teu radar de inimigo. Aí quando tu entrava, tinha mais de 20, 30 inimigos. Aí o macete, tu,
entrava,
tipo assim, abria a porta.
Voltava.
Aí metia a cabecinha, ficava no vão da porta. Os inimigos não te acertavam. Tu esperava eles virem e ficava matando eles no vão da porta.
Eu não lembro nada.
Caralho, eu zerei ele assim, maluco. Na moral, eu zerei ele acho que em 2 dias assim. Eu parava no vão da porta. Eu, tipo assim, eu entrava e falei assim: caralho, volta. Eu voltava. Aí quando eu fiquei assim do outro lado, assim, com a porta meio aberta, não deixando fechar, eles ficavam na frente e chegavam ali na frente e paravam. Aí eu falei, ué, aí batia, eu falei, tá batendo. Bum, bum, matava. Aí vinha outro, bum, bum, matava. Quando tinha um perdido, eu ia lá, chamava ele e voltava e matava.
Chamaram ou não chamar um cara desse de macreiro?
É, eu zerei o jogo. Tu não zerou esse jogo?
Zerei,
não,
mas
zera ele e volta pro zero. Ele volta. Ele volta pro outro nível. Até
ele
tu
não,
ele não tem fim.
Um será,
ele não tem
né?
fim. É, não. Tu mata o último chefe lá, aquele bichão lá, sei lá, um dragão. Aí tu volta do início com a quantidade de level que tu terminou.
É, então, mas porque
eu
ele é pra ser jogado
até,
online, né?
Acho que pois é. Por isso que eu fiquei vendo. Falei, pô, esse jogo acho que é mais pra online.
Não, você acha? Peraí, você acha que ele é mais pra online? O jogo se chama Phantasy Star Online e era pra ser jogado online.
Eu só sei que eu evoluí uma porrada de boneco, mano. Eu fui até uns 5
era nele que tinha aquela pela pra você fazer os levels no offline e aí você entrava no online e já tava lá tudo upado, não era? Aí você jogava online com ele.
Vale lembrar que no online tinha uma sala especial que te dava um nível 200.
É, tinha umas salas, uns paranoia dele. Mas o Phantasy Star, cara, quem não se conhece o esquema da porta, porra, é uma sede, cara. Ficou fácil. Quando eu descobri isso, era fácil.
O online dele não durou muito tempo, porque depois teve uma versão Phantasy Star Online versão 2, né? Esse primeiro.
É porque os piratas, quem não tinha original, tava conseguindo conectar, né? Esse detalhe. Aí depois lançaram uma versão revisada do jogo e melhorada.
Se tivesse uma versão atualizada hoje pra jogar, eu com certeza voltaria a jogar, porque é muito, muito bonito. Mas com uma internet decente, né? Porque naquela época, não me dava pra jogar. Imagina quantas vezes tá online hoje, show de bola.
Nossa, e o jogo era lindo pra época.
O jogo era muito bonito. Fala, os gráficos mandou bem. E tinha vários personagens.
É, e o cenário não era vazio, né? Era um jogo pra online.
Não, e as músicas? E as músicas?
Pô, tudo da hora.
Caralho, a fase começava na floresta, eu acho. Aí tu ia entrando numas câmeras lá. Tinha umas partes de alojamentos lá com as portas gigantonas. Aí tu entrava assim, tudo escuro.
Eu achava legal também nele. É, já é uma coisa normal de jogos online, mas naquela época era novidade. Você podia construir seu personagem, você podia criar, fazer os personagens, personalizar, deixar do jeito que você quisesse, caracterizar.
Pô, esse jogo era, os gráficos eram tudo lindo, perfeito. Deveria vir pra Steam, hein? Steam tem que trazer ele.
E nessa mesma empolgação ainda tem um jogo lá que também que o Cisne sempre tá sempre falando também, sempre empolgado.
Exclusivo,
e esse eu curto, exclusivo. Esse eu gosto pra caramba. Que é o American Maggie Alice PC. Alice no Inferno.
Ao avesso da Alice.
Esse jogo é sensacional.
Eu nunca joguei esse daí, ó.
Nunca?
Eu só joguei a versão mais recente.
Alice foi pro hospício, ficou maluca, surtou, cortou os pulsos e tá vivendo no país.
Ah, foi voltar,
do
capítulo, né?
Do capirô.
Ela resolveu voltar, só que ela já tava grande, ela era maior de idade.
É de idade, mas a história é diferente do conto original.
Mas, pô, se ela voltou, cortou os pulsos, coisa, você acha que é igual ao original? Sim.
É, pois é, a casa dela pegou fogo. Não, é a história começando, né?
Uma parada que eu não curtia muito, até hoje eu acho meio coisa, era a movimentação, assim, tanto da Alice quanto dos personagens. Eu achava mó duro, assim, mó robótico.
É durão.
E pra saltar, então, era a coisa mais feia. Você ia saltar, aí ela, tipo, ia toda durona, assim, era mó estranho.
Mas tem uma explicação sobre isso, né? O jogo foi projetado pra ser uma coisa, aí usou um...
Ele pegou a engine do Quake, né? Pegou a engine do Quake, por isso que deu esse caô, né?
Não sabia disso aí, não? Como que é?
Não,
é
que ele pegou a engine do Quake e a ideia era fazer, tipo... Porque a engine, ela, do Quake, foi feita pra primeira pessoa. Aí, tipo, aí botaram a Alice em terceira pessoa. A Aí essa ideia não ficou muito bem, entendeu?
Na engine do Quake, por isso é que ficou aquela coisa
ficou
estranha.
Com aqueles, exatamente, ficou com aqueles problemas de jogo em primeira pessoa,
FPS,
que quando você põe em terceira fica meio estranho. Tipo o Sério Sans, o jogo é em primeira pessoa. Dá pra você jogar em terceira pessoa, mas em terceira pessoa o bonequinho meio que não se comporta decentemente, assim, fica meio estranho, pulo fora, meio mangoloide.
Não mais do que o Simple Filter.
Não, mas aí...
Mas o Simple Filter parecia que tava... Caraca, era demais.
Mas o Simple Filter funciona.
É, e o Simple Filter não é só pulando, né? O Simple Filter ele é mangoloide correndo, andando, fazendo qualquer toque.
Tudo. Ele andando de lado era muito
então,
engraçado.
Então, mas na Alice é só quando ela tá pulando, assim. Mas quando ela tá atacando o inimigo, é tudo da hora. O sangue jorrando, assim.
Desde o inimigo, já aquelas caras do Monique, já o gato todo catado.
É, toda hora aparece, assim, aquele gato meio melancólico, falando, com a animal.
Tudo, e ela quando incorporou, quando ela pega aquela forma de... Eu não lembro se tinha que pegar alguma coisa pra ela ficar, tipo... Ela ficava toda vermelha, assumia um...
Modo fúria,
né? A modo fúria dela.
Uma parada também começava a cansar com o tempo, é que eu achava as telas um pouco meio repetitivas. Tipo, não que ela não era igual, mas tudo aquele cenário meio escuro, já que tava tipo meio que no inferno, é meio todo mundo meio escuro, meio vermelhado. Só que você chega lá pras últimas telas que você sai lá pra fora, que uma tudo vermelho, assim. Mas tirando essa parte vermelha, sempre é aquele negócio meio preto com cinza, com verde, uma paleta de cor.
Gótico, meio gótico.
Poxa, é, mas jogo. Então, mas chegava uma hora que cansava. Toda a tela era daquele esquema. Assim, às vezes podia ter dado uma mudadinha, né?
É, mas foi o primeiro. Eu achei engraçado que foi exclusivo PC, ninguém...
Ah, mas a Electronic Arts nessa... É da Electronic, não é?
Da Eidos, né?
O segundo é da EA. O segundo que eu falei é o Madness Returns.
É da EA mesmo, primeiro.
O segundo também é, então.
O que eu ia comentar, naquela época ali, a Electronic Arts dava bastante prioridade, assim, pra PC, assim. Era uma das poucas empresas que lançava jogo, assim, bastante pra PC. Eu achava que depois, com o tempo, ele ia sair pra PlayStation 2. Tanto que o pessoal até falava, ah, isso aí aparece pra
pois
PlayStation 2, mas
é.
Ele apareceu. E ele era mó levinho, esse jogo. Ele era bem otimizado.
Rodava
ele era,
bem.
Levinho não, otimizado. Né? Vamos dizer assim. Ele era bem otimizado. Você tinha os computadores na época, você instalava ali, ele era mó sossegado, assim, era mó de boa, assim. Ele rodava mó bem, assim, era um jogo super bem feito.
Os gráficos estavam bonitos pra época.
Não, eles são bonitos. As telas, só que o que eu falei, o problema é isso, você começa a achar muito cansativo, repetitivo, tudo aquela coisa, toda sempre essas mesmas cores.
Mas a pegada do jogo foi bem. O enredo que pegaram um conto de fadas, assim.
É, as avessas, né?
Uma outra história, uma avessa, né? Foi bacana.
É, eu também, né? O que ia fazer? A Alice já saiu do País das Maravilhas, ela vai voltar agora maior de idade, não ia ser isso aí, né? Não ia ter graça, né? Já não é mais inocente na vida.
Né? Um moleque cheio de sangue no avental, uma faca, tá, acho que ela tá sem sol aonde?
E nessa pegada de jogo com visual meio marcante e tal, a gente também teve um jogo que foi exclusivo durante muitos anos, né? Pra Dreamcast, que foi o Jet Set Radio.
Jogo top.
Esse
da
jogo
porra.
É da hora. E foi, tipo, injustiçado, assim, porque, tipo, ficou apagado na história. O pessoal, quase muita gente não conhece, ignoraram, o pessoal não dá valor.
Por causa da porra do Dreamcast.
Tanto que eu falo que ele foi exclusivo muito tempo, porque depois ele saiu, né, pra PC, versão HP, pra PlayStation. O Jet Set Radio, a primeira coisa que me chamou a atenção, era totalmente diferente. E você tá acostumado de jogo que você vai atirar, vai pular na cabeça das pessoas, você quer... Esse aqui não, você tá andando com cara de patinho, e você tem que sair, tipo, grafitando, encontrando... Você vai encontrar
território.
Então, você vai encontrando as gangues, os caras das gangues, assim, aí você vai competindo contra os caras das gangues, outras gangues. E fugindo da polícia, você lembra as polícias? Ficando sempre atrás de você.
Tinha um maluco com 38 lá que dava um pipoco, velho.
Não, esse jogo é assim, é mó gostoso você grafitar, quando você consegue grafitar. Mas, caramba, pra você conseguir, tipo, se locomover, dar slide, aquele sair andando nas grades, como era difícil os controles nessas partes. Você se locomover de um lugar pra outro. Que nem na primeira fase lá que você tá num lugar que você pode cair na água lá. Toda hora você vai pular de uma grade pra outra, você cai na água.
Não, mas quando tu pegava o esquemezinho, tu ia de boa.
É, mas tem hora que não...
É, não era muito funcional, mas...
O pulo dele é meio desajeitado.
É, então, ele é meio duro. Os controles é bem ruins, não é muito bom, não. É legal quando você vai grafitar. Na hora que você para na parede e vai grafitar, isso é legal pra caramba. Mas o jogo é top, você lembra? E ele era coloridão.
Parecia que ele foi o primeiro que usou
cel shade.
Aquela técnica
cel
lá.
Shade.
É isso, é. Primeiro jogo que usou.
É, e ele já era cel shade no máximo. Porque depois os caras começaram a aprender a usar a técnica, usar pouquinho, assim. Muito jogo é cel shade, você nem percebe que é cel shade. Não, já é aquele negócio super cartunesco, assim. O bagulho é animal.
Tem os negócios de... Não é de banda, é de gangue, de grupo, né? Você tinha os desafios
então,
também.
Então, é o que eu falei. Você vai andando, você encontra um carinha. Tipo, cada carinha representa, tipo, uma gangue. Aí você desafia, ou os caras se desafiam. Grafita não sei o que lá. Aí você vai competir com aquele pessoal daquela gangue. Só que nisso a polícia tá atrás de você, que você não pode grafitar. As coisas é proibido, né? E a polícia vem te enchendo o saco. E aí a polícia também, os caras vêm fazendo coreografias, hein? Vêm Zin fazendo umas baratas doidas.
Chega um batalhão de choque.
É, o barato é mó cabuloso. E você pode andar nos esgotos lá e sair grafitando tudo.
É, apesar que se grafitar no esgoto, ninguém vai ver também.
Não, mas não lá embaixo, graça, então, né? Mas era pra os outros grafiteiros. Você tá, tipo, demarcando o bagulho. Você subia lá em cima do prédio, lá longe, ia marcar. Aí daqui a pouco você olhava lá e você ia ver o nível lá de coisa. Você já dominou a área. Aí você tinha que ver, tipo, você pegava o seu cara lá, por exemplo, é verde, né? Aí daqui a pouco você tá competindo com a gangue lá, que a cor é vermelha. Aí você ia olhar lá, o vermelho tava ganhando. Aí você tinha que ir lá e começar a grafitar mais.
Esse jogo tinha um modo...
Não, e ele ganhou uma continuação, né? Que é o Jet Set... Não lembro, que é só pro Xbox, né? E aí os caras arrumou a jogabilidade, né? Quando você joga a versão do Xbox, nossa, o controle funciona, que é uma beleza. Você fala, caramba...
Mas não foi o que mudaram a versão? O tal de Jet...
É, o Jet 7, é Jet Set Grind, um negócio assim. É a continuação, é o 2.
Jet Grind Radio, é Jet Grind, eu acho.
Também depois, né, outro jogo também que saiu, né, em 2000, né, que foi marcante, assim, pra muitos. Apesar de eu já achar que foi o primeiro que bambiou, já não foi tão top pra mim mais.
Acho que já começou a cair.
Então, mas ainda assim eu ainda gosto, não foi aquela coisa, caiu. Mas eu ainda gosto, eu ainda sei. Que foi o Final Fantasy IX, né, a aventura lá de Zidane e seus amigos.
No mundo do futebol.
É, eu lembro que eu peguei o meu personagem, aí eu colocava assim, que Zidane, zoando, porque o Brasil tinha perdido a Copa em 98, né? E quem tinha destruído o Brasil foi o Zidane. Aí eu botava assim, que Zidane, personagem adolescente é tosco, né?
Gosto de Zidane.
É, então, mas Final Fantasy IX pra mim, eu fui aquela. Final Fantasy VII foi foda, eu joguei assim, a torta direita, adorava. O 8 também eu gostei pra caramba, bonito. Teve o sistema de cartinhas que eu joguei, eu acho que até mais do que o próprio jogo em si. E aí veio o 9, eu já... não sei. Eu gostei, mas não gostei tanto.
É, dá pra tu
o
jogar,
sistema,
mas...
O sistema de cartinha, só que já não é tão legal quanto no 8. O sistema de cartinha dele não é tão bom.
Também o cara, a pessoa, a firma, a Square começa a perder a mão também, né? Muita coisa, muita sequência e assim,
não,
os caras
mas é que
perdem.
Tá. Os caras ainda no 9 fez um barato que eu acho que é legal se você parar pra ver, mas não me agradou na época, não sei. Porque foi aquele negócio, Final Fantasy 7 e o 8 tiraram aquelas ideias das classes dos personagens que tinha nos antigos. Você tinha o mago, você tinha o arqueiro, essas coisas. E no 7 e no 8 não, porque o 7 você tinha o esquema das matérias, o negócio, e qualquer personagem virava, personagem magia e tal. E no 8 a mesma coisa, você botava lá os Eidolons, os baratos lá, e cada personagem não tinha muito a classe. Enquanto no 9 não, no 9 voltou, tanto que tem lá um personagem que é o maguinho, famoso.
Até ele é a capa, né? A capa do jogo é ele, né?
Voltou aquele sistema de classe que nem que era os Final Fantasy antigos, os classes. Só que eu não sei se é porque eu tava tão empolgado com os anteriores, com o 7 e com o 8, que aí o 9, mesmo eu gostando, não foi um jogo que me pegou muito. E mesmo assim, ele era bonito, tinha uma abertura bonito. Top, tudo foda. E eu terminei ele só umas duas vezes na vida. Eu terminei ele só umas duas vezes, que pra mim, em Final Fantasy, é nada.
Eu acho que se eu fechei ele uma vez, foi muito.
Terminei ele duas vezes. Quando eu comprei, quando saiu, né? Comprei, aí eu terminei, depois passou um tempo eu também joguei de novo tal.
Esse foi o último que eu joguei, inclusive. O 10 pra frente eu não joguei nada. Foi aí que eu comecei a enjoar.
Isso aí é tipo uma impressão minha e pelo menos você que eu tô vendo. O pessoal tudo adolato Final Fantasy IX, tá ligado, né? Final Fantasy IX.
É, pode ser. Não, sempre tem, né?
Sempre tem?
Que... Eu não escutei muito o burburinho, não. O 9? Até hoje o 7, o 8...
Vai lá na página do Steam lá e olha lá a página do Final Fantasy IX. Pô, o melhor jogo
não,
que eu joguei na minha vida e não sei o que lá.
É, mas aí, porque é, ficou os retrofakes tudo oriçado,
mas
né?
Então, a Steam porque é o jogo que gostou. De... Porque é o jogo que eles gostou. Você não foi falar lá porque não é o que você te agradou. Mas se você gostar...
Eu nem vou pegar também.
Não, eu quero pegar, mas Final Fantasy IX, sei lá, eu... é um jogo... Eu não sei, eu achava ele meio xoxo. Assim.
Ele ficava enjoativo no tu jogando ele. Não era aquele jogo que tu jogava com vontade de saber o que vai acontecer lá. Então tu jogava assim,
aquela,
tu se arrastava, tinha umas ideias de história, encheu o saco de uma hora que não aguentava mais. Mas tem uma galera que curte, né? A gente não pode, né? Descer a lenha, né? Mas pra mim, o 7, o 8 e o 3 são imbatíveis. Até hoje eu não vi nada melhor. Tudo bem que eu não joguei o 10 pra frente.
Você
né?
jogou
o
5, você falar. Jogou o 6.
Joguei. Mas o 3, o 7 e o 8 pra mim
o
são imbatíveis.
O
5
e o
8
é os fodas. Ou, o 5 e o 6, as ideias. 5 e o 6. É, o 5, 6
5
e o 7.
É, o 7 é o primeiro de todos. Depois eu botaria o 8 ou o 3. Ficaria na dúvida.
Então, mas o Final Fantasy IX, sei lá. Aí, tipo, os personagens... Eu não curtia muito aquele personagem, o Zidane, né?
Zinedine Zidane.
O Zidane eu não curtia muito. Também não... Eu não curtia também muito a menininha lá, a outra principal, eu esqueci o nome. Eu só gostava do cavaleiro lá, do tal do cavaleiro, você lembra?
Ah, aquela cara de bobo dele.
É, mas ele era tipo armadura. Tontão, aí quiseram fazer tipo uma ideia de coisa tontão.
Tontão.
Aí foi tão mal feito que aí eu achava tosco e gostava. Ficou tão mal feito, forçado.
O que os caras fizeram tosco, tu gostou, né? O que fizeram pra ser bom, eu não gostei.
É, sei lá, mano, o jogo ele tinha uma pegada, sei, eu não gostava. Eu acho ele fraco, mano.
Quando não gosta, é foda de inventar alguma coisa assim pra falar bem, né?
Então por que escolheram pra falar desse jogo, então?
Que é um jogo importante, né, cara? É um jogo importante, né, cara? Tem que estar.
É, não, pra mim, eu falaria assim, foi quando a Square começou a perder a mão no Final Fantasy, mas a galera vai cair matando, né? Mas pra mim foi, a partir do 9.
É, pra mim também,
pra mim foi
a partir do 9 também. A partir do 9, pra mim, eu ainda sei. Eu gosto naquelas, mas ainda sei. Mas foi a partir do 9 que começou mesmo.
Começou a cair. Vamos esperar o remake do 7, né? Melhor
a gente é retrofaker mesmo, não tem muito o que falar do nada.
Não tem que esconder.
Mas em compensação, foi nesse ano que saiu um dos jogos assim que eu adoro, assim, eu acho top, que foi Resident Evil Code Verônica.
Exclusivo. Tem cheiro de exclusivo.
Durante
sair.
Um tempo.
Tem cheiro de
exclusivo. Durante um tempo.
Dreamcast lindo.
É, então, você vem falar de exclusivo, né? Beleza. Só que esse jogo, você tá ligado que ele era pra ser o número 3. E o 3 que era pra ser só Nemesis. Só que aí a Capcom ficou com medo de falar assim, não, se a gente botar ele como canônico e o Dreamcast falir, fracassar, a marca Resident Evil pode ficar atrelada a uma coisa que não deu muito certo. Então vamos botar o Nemesis como 3, como um jogo canônico, e esse aqui vamos fazer tipo como fosse um spin-off, alguma coisa assim.
Spin-off. Mas fez bem.
O jogo é foda pra caramba,
mano. O jogo é foda pra caralho. Incontáveis
números de vezes eu já joguei e já terminei esse jogo.
Ela começa pela abertura, né? A Claire fugindo lá do... Nossa, é aquilo dali.
Eu até hoje eu tenho na minha cabeça a Claire soltando as armas, depois ela vai e torna os invergos. Antes de tocar no chão, ela vai e atira.
Não é mentira de todas, mas foi legal.
Mas foi demais. Não, depois todo mundo começou a usar tipo de coisa, mas na época foi top. Eu gostava pra caramba. Eu lembro que quando eu ainda não tinha visto o jogo, meu colega veio me contar essa abertura. Eu falei, ah, que mentira do caramba, tá inventando. Não, mano, é mó verdade, mano.
É sério.
Quando eu comprei o jogo e vi o barulho, primeiro que eu fiquei de boca aberta, segundo que eu ia ter que falar assim, não, é verdade, você tava falando a verdade e eu era um otário, não tá acreditando.
Tinha que dar o braço a torcer.
Tinha que dar o braço a torcer, mas era animal.
Mas tu jogou qual? Porque teve aquela segunda versão melhoradinha.
Então, depois saiu a X, que era japonesa. Eu também joguei.
Mas tu jogou originalmente qual?
Eu joguei a primeira, só. Normal, porque eu comprei, normal. E aí depois, quando saiu a X, eu tive que comprar, porque o Code Verônica, irmão, você joga com a Claire e depois você joga com o Chris, né?
Chris Redfield. Quando tem o Chris, não pode dar
o jogo
errado,
o jogo é tudo animal, tudo da hora. E aí daqui a pouco depois um dia me aparece assim, não, lançaram...
Vocês têm o Chris, aí deixa eu falar.
Então, depois me aparece lá falando, vezes, não, que lançou a versão, só que é só no Japão. Que aí tem cenas a mais que foram cortadas e não sei o que. Eu falei, mano, tem que pegar isso aí.
Aí de sexo chora, só no Japão.
Não, eu comprei a versão, comprei o jogo japonês, joguei até o final. Tanto que a cena do Wesker batendo na Claire é só na no X. Quem jogou
só
a versão original...
Não vê essa.
Porque antes dela entrar naquela mansão lá do. Como que é o nome dele?
Ashford.
Antes dela entrar no X, o Wesker aparece na porta. Aí o que acontece? Ele vai e desce a porrada, literalmente, na Clara. E aí acontece pra ele vai embora. Assim. Aí você vai e entra. Quando você joga a versão normal, não, nem tem nada. Você vai e só vai, entra na mansão e acabou. É mó top. Fora que o final também na versão X é alongado, é maior. Acontece uma briga entre o Chris e o Wesker também no final. Que não tem na versão normal. Só que essa versão X depois saiu pro PlayStation. Foi a versão que saiu pro PlayStation 2. Só que ela saiu como Resident Evil, Code Verônica, não sei o que. Mas a versão do PlayStation 2 é a X. Só que aí é inglês, né? Ainda tem essa, né?
Só tem inglês, né? Japonês.
Pra o X não chorar. Mesmo assim, a versão do Dreamcast ainda é melhor. Porque o Dreamcast, ele tinha. A única coisa a mais que ele tinha do Play 2 é que ele tinha um sistema de cache maior do que o Play 2. E o que é que eu pudesse Play 2? No meio das fases, dava load em algumas partes. No Dreamcast, não. Ele carregava a tela inteira.
Usava a porra do caralho do controle, que eu lembro. Pra dar alguma informação ou mostrar.
Não, era só aqueles negócios do memory card. Só ficava aparecendo um negocinho lá. Eu tinha esse jogo.
Esse era no 3, não era que tinha? Que mostrava lá a sua saúde, era no 3.
No Tamagotchizinho?
Não, o que você tá falando é ficar mostrando a linha da vida do personagem.
É isso, cara, é isso aí. Ué, tem que falar, do PlayStation não tinha. Toma a tapa na cara.
Mas ele não tinha essa porcaria de pra você pagar 50, 100 reais a mais. reais só pra você ver uma linhazinha passando.
Eu pagava até na vareta lá pra pescar aquela porra lá. Mas a versão foi melhor. Mas e a história desse Resident? Vocês lembram dessa porra? Eu fiquei sabendo só depois que eu joguei o jogo no X, no japonês, não entendi a caralho nenhum.
É a Claire,
presa lá, né? Aí o bagulho acho que começou a pegar fogo, explodir, sei lá o que.
Ele fala o que acontece, mas você tá falando da história ou do que acontece, tá acontecendo?
A história do jogo, como começa, né?
Não, quando começa é que tá preso, mas a história é a Claire na procura ainda do Chris, acontece de cair naquela ilha lá, eu esqueci o nome.
É, Rockfort, Island.
Sabe como que é o nome daquele guardinha que libera a chave lá pra que tá morrendo, pra Claire? Rodrigo.
Santoro?
Não, Rodrigo só.
Ah, pô. Que ele faz umas pontas, né, nos filmes. Né?
Ele não era famoso ainda nessa época. Ou já era, já?
Nem lembro. 2000.
As Panteras de
Panteras, Panteras já dormiu. Se for dormir, já era.
Não, e o pior, esse maluco ainda depois tem a pior morte do mundo, que é ele é comido pela larva, inseto, quando começa o segundo CD, né? Que aí vai entrar, você tem que já lutar com a larva. Ele aparece pra salvar e aquele larva, sei lá, inseto, minhoca.
Ele deveria estar querendo apanhar a Claire, né?
Não, mas aí é na parte do Chris. No segundo CD você já começa com o Chris, quer dizer, aí ele vai salvar, assim, das armas, porque alguma coisa assim, aí vem aqui uma larva, um negócio que come ele, mas depois no final, quando você derrota, que é o chefe, né, você derrota aquela larva, a larva gosta dele pra fora, aí ele já tá morto. Você
precisa pra pegar o isqueiro.
Outra coisa, esse já foi aquele negócio que não era mais aquelas câmeras estáticas, paradas, movimentadas, apesar dela funcionar como fosse parada, ela já era movimentada, porque as fases eram todas 3D, né, aí ela meio que rodava, assim, aí ficava numa posição fixa, mas era... Mas movia, assim, era animal.
Eu lembro que nas revistas mostrava, assim, a Claire apontando em duas direções, né? Que podia mirar em duas direções agora com... Não lembro que arma que era.
É, com aquela metralhadora, tipo, dupla, assim, não é, se não me engano.
É, aí o pessoal, nossa, agora pode atirar em dois zumbis ao mesmo tempo, um pra cada lado.
Lembro que no início eu pastava aquele cachorro lá pra entender que tinha que ir lá no helicóptero pegar uma maleta, lembra? Tinha que pegar aquele helicóptero pegando fogo, tinha que pegar uma maleta
caído
lá embaixo.
Não, mas ali é o começo que você tá no...
É, eu tô falando o começo, é.
Tá no cemitério.
Porque eu não pegava. É, porque eu não pegava com a revista, eu ia na careta mesmo. No japonês ainda, tu imagina.
O barato que eu achava foda também que no Resident 1, um dos ícones do bagulho foi o Tyrant. Você enfrenta ele como último chefe lá no lugar mó aberto, grande. Quando você vai jogando Resident 4, o Resident 4 de Verônica, quando vai passar de coisa, quem você não encontra lá no avião? O Tyrant. Aí você tem que lutar com o Tyrant dentro do avião mó aberto, meu.
Tu fica imaginando, mas como?
É porque você tá ligado por que foi ali, né? Porque o Wesker teve que dar uma prova de lealdade pra aquele grupo lá que ele, esqueci agora, que ele tava querendo entrar lá, fazer parte, não lembro agora. Então, um grupo lá, paralelo ao a Umbrellas. Aí ele tinha que dar uma prova. O que que eles pediram? Eles pediram pra eles entregar o Tyrant vivo pra eles, né? E aí ele foi e tacou o Tyrant dentro daquele avião. E você tá dentro daquele avião porque você tá querendo ir pro lugar. Ah, mano, e aí você tem que lutar com o Tyrant. Maluca, treta.
É foda, treta.
Outro barato também, top também, a luta contra a Alexa lá, que com sangue, assim, pingando sangue, assim, o sangue vai virando fogo. Aí ela joga, assim, tentando pegar, o começo pegar o Wesker. Aí o Wesker vai, foge dela, né, vê que não vai conseguir vencer, né, porque ela tá, o sangue dela tá pegando fogo e ela dá um cacete nele. Aí ele fala assim, não, beleza, então, eu deixo com você, aí deixa você.
O Wesker é sempre um peidão, né, sempre faz essas pra pronta isso.
Aí você tá com o Chris tudo arrebentado lá, aí o Wesker te deixa na mão, aí você tem que enfrentar a Alexa lá, e ela, tipo, o sangue dela vai pegando fogo, ela vai jogando assim, e você tem que sair correndo, porque senão mata, o bagulho é mó treta, meu. Mas essa parte é animal.
Não, e esse jogo também acho que foi um dos mais difíceis da franquia, né?
Eu não acho muito difícil, não.
Em comparação do que saiu antes, ele foi o mais difícil.
A 1, 2 e o 3, ele era o mais difícil na época. Na época que eu joguei, eu falei, caralho, isso eu pastei pra jogar, pra zerar. Ainda mais que eu fiquei no japonês.
Pra finalizar, né, o nosso último joguinho também que saiu lá em 2000, né, é um jogo que eu joguei pra caramba, que fez mó sucesso. Pelo menos aqui em São Paulo, você via todo mundo falando, comentando esse jogo, sem falar. Que foi o Tony Hawk Pro Skate 2.
Todo mundo que não sabia andar de skate e achava que era o bambambam bam, nos videogames.
Mesmo quem sabia, porque eu sabia andar e eu curtia esse jogo.
Eu nunca andei de skate.
Você nunca andou?
Aí eu pegava esses jogos assim. Aí eu pegava esses jogos assim e me sentia o Tony Hawk. Caralho, eu sou muito foda.
E outra,
né?
Foi o 2 que ainda explodiu, porque o 1 ainda o pessoal.
O 1 não começou. O pessoal não entendeu, porque não era um
não,
jogo
porque não foi,
que tava,
acho
só
que não teve
tava
muita propaganda, não sei. Mas agora o 2, rapaz. Pai.
Dois bombou. Dois estourou pra caralho. E eu achei diferente esse jogo, que é um jogo pra tu ficar brincando, né? Tinha as missões, né, pra tu fazer, mas tu ficava zoando o dia
eu
todo.
Eu jogava ele praticamente o dia inteiro. Dia inteiro jogando Tony Hawk. E eu achava que eu era o mó top. Sendo que eu nunca tinha conseguido completar nenhuma das fases máximas. Nunca consegui pegar todos
nossa,
os itens de nenhuma fase. Nunca. E eu achava que era foda. Aí um dia que aconteceu? Vou na casa de um colega meu, chego na casa desse moleque, um moleque conseguiu pegar todas as coisas de todas todas as fases. Eu fiquei, caramba, mano, eu sou uma merda mesmo. Eu não sei.
Não, de todas as fases eu não consegui, não. Mas, porra, da grande maioria eu consegui fazer as missões.
Ah, duvido. Todas? Eu duvido, Cis. Eu duvido.
Não, você pegou... todas não. Não,
eu tô falando, eu
falei,
todas as
a
fases.
A grande maioria
tem, tem as mesmas coisas pra você fazer. Todas as fases. Só
porque eu ficava
fases.
Tentando fazer. Aí
você
eu
pegou
não
todas as
fases. Ficava
vídeo,
puto.
Todas as
fitas
de
vídeo,
todas os levels. Eu duvido.
Tudo não. Eu, a grande maioria.
Eu duvido
que
teve alguma fase que você fez level máximo. Eu duvido.
Ah, fiz. As primeiras acho que eu fiz, sim.
A primeira eu fiz. Depois, muito tempo ainda depois.
Outra coisa também que eu achava foda é que, mesmo quando eu já tava cansado de jogar, esse jogo tinha uma trilha sonora que eu adorava, mano. Puta, como eu gostava das músicas, né? O Motorhead lindo, né? Ace of Spades. Tinha o clássico lá. Hey, ho, let's go.
Mas o... É, eu escutava as músicas do jogo, mas tinha horas que eu botava um Charlie Brownzinho de fundo
não,
e ficava jogando
só. Eu escutava... Tinha Bad Religion na trilha sonora.
Tinha Bad... Não, a trilha sonora era top demais. Mas esse jogo era aquele que tu ligava e ficava jogando o dia todo, assim, zoando.
Passava o tempo e você nem via.
Pois é. Esse jogo, se tivesse um multiplayer, assim, pra tu ficar com os amigos zoando, ia ser jogo.
Aquela fase da escola clássica lá
é a fase mais marcante que o pessoal sempre fala. Tanto que ela tem no 2, no 3. Ela tem a mesma fase de escola no 2, no 3 também tem.
Aí eu jogava assim e ficava pensando, pô, minha escola não é tão legal assim, não.
É, mas é o padrão, é o padrão das escolas americanas, né? Aquelas escolas, tipo, aquele estilo de escola americana, né?
Esse jogo teve participação na confecção do jogo do Tony. Essa história eu nunca procurei saber, não. Porque leva o nome dele, mas ele teve alguma, tipo assim, algum pitaco dele pra fazer a jogabilidade. Porque a jogabilidade era acertadinho do
não,
jogo.
Não, mas as manobras ele que fazia nos bagulho, não. Eu acho que era.
Não, beleza, mas tipo assim, o boneco andar de tal jeito, a movimentação, será que ele teve participação?
Ah, não sei. Eu sei que no 3 já tem o Bob Burnquist. Não, no 2 também tem o Bob Burnquist, né?
No 2 tem.
Tem, né? Ah, o 2 tem o código lá jogar com a Homem-Aranha, que eu e o Old durante um tempo ficou achando que era o Konami Code, mas depois descobriu que o Konami Code era da versão do Game Boy. A versão do Homem-Aranha tem, mas é um código diferente.
O Homem-Aranha dava o pulão lá, o skate voava pra longe, ele só com a teia.
É,
aí puxava o skate de volta. Era muita hora aquele dali.
Você lembra como que faz, Old, o código? Eu sei que não é Konami Code.
Lembro nada.
Isso aí, sem a revista do lado, não tem como.
O pior é que eu fazia toda hora.
É, depois tu aprendia, tu fazia, mas o cérebro
não armazena.
Depois que
eu morri, que você habilitava ele, você não podia mais salvar o jogo, né? Salvar o progresso, né? Tirava do jogo, tinha que fazer o código de novo.
E esse jogo também tinha aquela pegada, né? Tinha aquelas ceninhas, já não era tão marcante, coisa assim, mas que eu gostava, que era de filme, assim, vídeo.
E
já
FMV,
que nem
né?
eu andava de skate, assim, eu curtia skate nessa época, então...
Sexo é um skatista.
Não era skatista, eu andava, assim, você anda de bicicleta e você é...
Ciclista.
É, você é ciclista? Sei, né? Não, só porque você sabe, então...
Eu tinha patins
então,
também.
Então, só porque gosta de andar de skate é skatista. Então, mas aí nesse tempo aí eu pegava as épocas da fita de vídeo, assim, algo foi, ô, vê essa fita aí, os malucos fazendo manobra de skate e tal. E aí quando vê lá o Tony Hawk, aí você vê um videozinho mostrando os malucos fazendo as manobras cabulosas. Tanto que o final é isso, é um vídeo dele fazendo manobra, só que em preto e branco, se eu não me engano, é uma coisa assim.
Tem uns vídeos também que é da galera se ferrando nas quedas.
Nossa, essas também eram uns arrebentos, assim, que era fogo, bagulho.
Nesse daí a abertura era o maluco no final pulando de um prédio pro outro, não era no 2, né?
Não, no 2 é aquele, no final da abertura, é que ele vai escorrendo um corrimão aqui, aí no final ele desce um corrimão.
A versão do Tony Hawk que tem pro Steam
é
qual?
É o HD, é um jogo zero, tipo HD.
É, no jogo
tem as telas do 2 e a tela do 3.
Mas já é ruim?
Eu pretendo pegar, mas eu já tô ciente que é ruim, porque não tem nem recorde, nem nada. Você joga só por jogar, não tem online.
Você só vai jogar assim, mais pela nostalgia, assim, de algumas fases que foram refeitas,
algumas,
né?
Algumas fases do 2, e se você comprar o DLC, você tem algumas fases do 3.
E da escola também.
Mas o problema é que aí não tem online, tem nada, e não tem nem modo tipo recorde, mas nem recorde offline, assim, pra você fazer um recorde bom e depois você mesmo tentar quebrar, não tem nada. Então, mas eu ainda quero ter, né, só pra, às vezes, quando dá uma jogada. Mas esse aí, quem sabe um dia que não tiver nada que comprar mesmo. Então, mas o Tony Hawk ainda teve depois daquele Tony Hawk's Pro Skate 5 que saiu o ano passado e tal, e foi mó fracasso.
Eu pareço que no 3 ou no 4.
Não, o 4 eu joguei muito, mas o 4 eu já não gostei muito, porque o 4 já é aquele sistema tipo GTA. Você vai, tipo, num ponto, aí você conversa com as pessoas.
O mundo aberto,
aí não sei o quê.
Eu gostei daquele Underground 2. Aquele era legal. Tinha aquele povo lá do... Que tem um modo história com aquele povo lá que eu esqueci
o
lá.
Maguea.
É, sei lá. Os caras tudo doido também lá. É legalzinho
aquele. É, o Underground 1 e o 2 são legal também. Mas é todos nesses... A partir do Tony Hawk's Pro Skate 4, já virou mundo aberto. Você já conversa com pessoa, vai fazendo umas histórias e tal. Você vai interagindo. Diferente no outro que você entrava no lugar e só ficava fazendo manobras. Aí só foi até o 3. A partir do 4 já é tudo mundo aberto. Mas Tony Hawk's remete uma era assim que... Compromissado, sentava, ficava a tarde jogando assim, só fazendo as coisas. Era da hora, assim. Mano, era muito top.
Bons tempos que não voltam mais.
Mas foi isso aí, o nosso top 10 de jogos que saíram no ano 2000. Vocês lembram de mais alguns joguinhos que saiu que a gente podia citar aí? 2000?
King of Fighters 2000, ninguém falou.
King of Fighters 2000,
eu não sei
por quê.
Eu não sei por que ninguém votou nisso daí.
Jogo top, Persona 2, ninguém votou, incrível. Breath of Fire 4.
É um jogo injustiçado que até jogo? Hoje, cara, o Persona.
Diablo 2 também, sabe, esse ano. Zelda Majora's Mask.
O Zelda pro 64 foi top, não sei porque a gente não falou disso aí.
Vanguard Store também, desse ano. Apesar que o Vanguard Store, eu não sei porque, nem mesmo eu não curtia muito, então.
É, mas tinha um sistema de batalha interessantinho.
Chega de 2000, vamos pra nossa leitura de e-mails, comentários e afins. Been in my entire world, but I don't have the turpentine to clean what you have soiled, and I won't forget it. There's a place where everyone can be right, even though you remain determined to be opposed. Admit it's scribes of qualifications, it's where everyone. E-mails e comentários. Tivemos lá, né, o comentário do nosso camarada lá, o Carlos Araldi, né? Eu costumava chamar os boxeadores do jogo boxe do Atari da letra M da TV Manchete.
Caraca, isso mito. Pior que é, porque tinha umas bolas nas pontas, né?
Quando ele falou, eu também pensei nisso. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado
agora,
nisso.
Hein?
Mito.
Mito nessa, hein? Porque realmente tinha umas bolas nas pontas.
É, na ponta, assim. Caraca. Principalmente no meio, assim, do M mesmo, de uma bola.
Você vê quatro cabeças nesse podcast e ninguém pensou nisso. Tá vendo?
Não, mas o pior, ele pensou nisso quando ele era criança. Nós quatro tivemos a infância infame perto da dele.
E eu me achando o doido aqui, pensando que a neblina lá do Enduro era um túnel.
Não, e pior, era pra me falar que eu achava 2E, eu falei que parecia 2Z. Olha que analfabeto.
Z? Caralho.
Vocês não perceberam isso não, depois?
Não, tu falou pra gente que parecia um caranguejo.
Não, quem foi o caranguejo foi o Guilty. É, eu falei que parecia duas letras E, só que eu acabei falando duas letras Z, uma coisa assim,
nossa. A gente ignorou, a gente nem escutou essa parte.
Mas tá no áudio, você escuta eu falando. Em vez de eu falar duas letras E de entusiasmado, eu falei Z de zambrone.
Zambrone? Que pariu.
Você vê, mano.
Podia falar zebra, né? Zambrone.
Beleza. Também tivemos lá, né, o comentário do nosso camarada lá, o Rogério Silva, né? Assim como o Atari do Cisne, o meu também era um modelo CCE. E não durou muito tempo também.
Tá vendo? CCE, cara. Começou aí a treta, começou aí. Começou comprando errado.
CCE é sinônimo de qualidade.
O meu vizinho que tinha o CCE, o dele durou bastante. Tanto que eu acho que o dele, ele que desfez, mas não queimou o dele.
Devia ser assim, jogava minha horinha, desligava e dormia.
Nada, ele jogava pra caramba, ele competia comigo assim, de doença, os dois jogavam pra caramba.
Competia comigo assim de doença. Ele pegou um resfriado, ele foi lá e pegou também. Ele não, chegava com a
de doença,
pegava...
tipo, de ficar jogando sem parar,
entendi,
né?
Entendi.
É só vocês dois que estão falando que o barato é sem qualidade.
Não, CCE é... Eu vivenciei, né? Tudo bem que eu só tive o Atari e tive acho que o Micro System da CCE. Os dois queimaram assim miseravelmente.
Não, mas é que nem o Old falou, né? Sua casa cheia de gambiarra.
Não,
lá,
essa do videogame pode...
Não sei, mas, o que lá, cara, e a culpa é do CCE.
Eu fiquei, ó. Eu fiquei com o Phantom lindo, assim. Fiquei com o Mega Drive, Super Nintendo, o Saturno, o PlayStation 1, todos no mesmo esquema de gambiarra. Só depois que eu fui parar pra pensar no perigo. Nenhum deu esse problema. Só depois que eu adquiri um tom assim de risco. Falei, isso aqui eu acho que pode dar problema um dia.
Eu acho que pode ainda.
Eu acho que pode. Mas
dele.
Funcionou até hoje assim, então vambora. Ah, teve um celular também da Nokia. Essa aí eu lembrei do Nokia, eu deixei carregando. Porra, aquele tijolão que é invencível, né? Caralho, tem uma vez que começou a dar um curto. Eu na orelha, assim, ele começou a dar umas luzes assim por dentro.
Mas tava carregando? Tipo... Mas tava carregando, você colocou na orelha?
É, eu ligava pro pessoal assim.
O Cisne é o único que teve o celular tijolão.
Tijolinho, aquele da Nokia, pô. Fala sério, todo mundo teve.
Celular tijolão? Aqueles lá de 2000?
Sim, seu Startup, imagina.
É, aqueles 1900
e bolinha?
Eu tô falando
da Nokia, os quadrados. Não, cara.
Ah, você tá falando de agora. É quando você fala tijolão, eu tô pensando que é aqueles lá gigantes, assim, que era maior que a cabeça da pessoa.
Não, os primeiros não.
Cuidado que vocês estamos aqui hoje, foi graças a Nokia.
Pois é, não. Nokia, cara, eu só falei porque eu lembrei disso que estourou, mas o Nokia não tem nada a reclamar, não. Foi um dos melhores celulares que eu tive. Esse deve ter acontecido alguma coisa, mas...
Pra finalizar, né, tivemos lá o comentário do nosso chamava Bonfire. Acho que Popeye foi um dos primeiros games que joguei na vida. Era muito bom.
Era muito bom.
Mas só conseguia chegar na terceira fase. Até hoje lembro da musiquinha. E fizeram tanto marketing que fui até conferir essa parada aqui. O Ronaldinho.com, vários deles.
Eita,
o Cisney aí, mano.
Falar nisso, eu não tô acompanhando, você tá online aqui, peraí, deixa eu ver.
Ninguém se cadastrou no bagulho. A gente não conseguiu agregar ninguém pro Ronaldinho lá. Coitado do Ronaldinho, vai falir.
Leva tempo, leva tempo. Que faz de nada.
É tipo podcast de game, de jogos. A gente vai chamar Kim pra um cara que joga de futebol.
Então, engraçado que tipo, só tem a gente na parada lá e a gente, ele posta todo dia as fotos lá de futebol. A gente bota lá um bagulho nada a ver, mano. De jogo. É incrível.
A gente tem que começar a botar jogos de futebol.
Eu coloquei, então. O único de futebol que a gente tem, eu coloquei lá pra chamar.
Cara, mas pra ver se ele lê, né?
Você não tá lá escrevendo Ronaldinho Minota, não, né?
Não, eu loguei. Loguei agora. Ele não está online de novo. Ô, Ronaldinho, cadê tu, cacete?
Pô, Ronaldinho, aí você tá ferrando a gente.
Já ia chamar ele aqui.
Pô, mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 33. E antes de ter continuar, né, já que ninguém falou, eu vou falar. Eu falei dois erros, mó grave, ninguém comentou. Um, no começo do episódio, era episódio 33, eu falei 32, ninguém reparou.
Nossa.
Mas a gente nem sabe qual que tá mesmo também. Se aqui esse é o 40, a gente acredita.
E outro que eu falando, batendo na tecla, que pole position é da Konami, sendo que pole position é da Nami. E ninguém me corrigiu, mano. Incrível.
Mas
quem é que ia lembrar disso?
Ah, mano, o bagulho é mó famoso por ser da Namco e eu falei toda hora Konami. Incrível.
Não, o bagulho pra mim é famoso por ser do Atari. Tem, ó, talvez na versão Nintendinho, se eu estiver lembrando certo. Fabricante não é comigo pra lembrar, não, viu?
É pior que eu lembro dele falando do Konami, mas eu nem tinha um também.
Até agora a Namco não veio reclamar com a gente, então tá.
É, acho que não se importou. Também, o pessoal sabe que tá tão de brando a concorrência ainda.
Ah, beleza, então. E como que esse pessoal faz aí pra mandar e-mails, cartas, sinais de fumaça e etc.
Então, a galera acha a gente através do e-mail agora, neoplayerpodcast@gmail.com, o Facebook, neoplayerpodcast, tem o Twitter também, _neoplayer_, através do nosso site, neoplayerpodcast.blogspot.com.br, através do YouTube também, que é o neoplayerpodcast, tem a jogatina lá, tem vários vídeos bacanas, cada sexta um jogo legal pra vocês assistirem, e através do Ronaldinho.com, como que eu podia esquecer dele? Neo Player.
Não podia faltar, né?
Não podia faltar, eu tava achando estranho já. Nosso grupinho do Facebook, eu não quero nem mais falar, porque tá, porra, não consigo aceitar todo mundo, aí eu vou deixar um tempo assim pra entender.
E hoje, né, como manda as tradições, quem pede o jogo pro Guilty fazer aquele resumão de 15 segundos, sou eu mesmo. Guilty, você poderia fazer o resumão de Tomb Raider 1, mas o original lá, o primeirão.
Tudo se resume alienígena.
Alienígena?
Era alienígena? Eu já nem lembrava
era
mais.
Era alienígena não, cara.
O primeiro era alienígena não, pô.
Ó, tecnicamente alienígena não é só algo que vem do espaço.
Então, beleza. E mantendo as tradições tradicionais desse tradicionalismo podcast, quem finaliza hoje com a música, né, é o nosso camarada Cisne Negro. Cisne, aê, qual vai ser a música que vai finalizar esse podcast de hoje? Que Deus nos proteja.
Vamos finalizar então com a versão do nosso digníssimo Tommy Talarico, de sunguinha, suadinho, cantando videogames live, Castlevania. Toca aí. Mas tem que ser a versão que ele tá suadinho de sunga.
Essa versão é boa, então?
É boa, é top.
Diz o Cisne, né?
Segundo
o
Cisne?
Porra, Castlevania não tem como dar errado.
Música de Castlevania são top. Tommy Talarico tocando é top. E ainda...
De sunguinha?
De sunguinha ao vivo? É mais top ainda. Então, beleza. Foi esse aí nosso episódio. Daqui 15 dias tem mais. Falou! Aê!
de São Paulo, cara. Qualquer operadora lá tá consumindo dados dele.
Não entendi, mano. Tá, hoje tá... Nossa, vai ser difícil, mano. Como que eu vou vai falar, fazer esse podcast?
Hoje a gente vai fazer piada que o Insect não vai entender. É.
Quê?
Então, ele que ele não vai saber ler, né?
E só vai ver a conversa depois que a gente botar o áudio.
Quê?
Esse
Mas vocês estão me entendendo normal? Vocês estão me entendendo normal?
Tá normal.
Esse podcast vai ser o podcast que ele vai ter mais gosto de editar. Que ele falou que vai escutar várias vezes, né? Como ele não escutou nada, ele vai ter que...
Não, pô, tinha que ter um esquema, vezes. Pelo menos nesse Windows, dele de limitar o download, tipo, a banda assim, que ele tá usando, ele tá consumindo tudo, mano. Ele podia, tipo, limitar.
Aí, campeão!
Mas será que. Não tem um pause aí, não? Não tem.
Acabei de ver aqui.
Agosto vai vir o update aí do Windows, viu? Então, cuidado.
Eu vou.
Só o começo, quando ele acabar o
update. Vai ver o Windows da aniversário.
Quando chegar em 90%, você fica ligado.
Eu vou ligar aquela opção de.
Exato, tá ligado.
Depois, aquela opção de. É, dele procurar atualização em determinado horário. Porque deixar livre não dá certo, não. Aí ele vê só naquele horário lá.
Pois é, o computador fica ligado de ator, porra. Ele feito isso mais.
Não, mas ele começou a baixar agora. Mas se já tava em 40 e pouco, quer dizer que ele ficou baixando esse tempo. Ele começou a baixar agora, pô. Antes de eu começar, né?
Só pra variar.
É, então. Vamos lá. É uma praga mesmo isso aqui. Mano, Windows é o câncer 35. Mesmo. Caramba, mano.
35 não é o play.
34. O cara nem sabe.
Caralho, não é 35, cara?
4, 33. Atari.
Foi isso mesmo.
Ah, esse Windows do caramba. Vamos lá.
Eu vi agora no Ronaldinho.com, cara.
O quê?
Eu acabei de ver no Ronaldinho.com.
Ah, você foi lá pra ver, né, Ló? É que lá é o oficial. Lá é o oficial, né? Tem que ser por lá. Faz o quê? O pessoal tem que vir por lá pra o pessoal ver que tá tendo tráfego. Não, o pessoal vê que tem tráfego e fala assim, oh, por que esses malucos estão vindo daqui, né? Vamos investir neles, né?
Pode crer.
O sonho, né? Nunca é tarde pra sonhar.
Fosse gold ao invés de. Bom, vamos pensar merda, né?
Já tá ruim, não vou
falar. Podcast de levar numa ascensão e barrão.
Tá virando podcast da depressão agora.
Eu não tô escutando nada.
Isso é um podcast da depressão. Olha que tem integrantes.
Mano, eu não tô escutando nada do que vocês estão falando, meu Deus. Será que
o internet não ficou a velha surda hoje?
Pausar isso aqui?
O quê?
Não tem como eu pausar essa merda aqui, não.
Não inventa moda não, gente. Mexer muito, vai dar merda. Não mexe muito, não. Aperta o botãozinho de gravar e o botãozinho de stop, mais nada.
Esse programa eu tô até evitando mexer no mouse aqui, tô sem botar a mão pra vai que ele trava alguma coisa, nem tô mexendo.
Não vai. Daqui a pouco você vai ver que não tá nem respirando em cima do PC.
Só pra você ver.
É, não é respirando alguma coisa.
E... Puta, eu esqueci de ver o jogo hoje, caralho.
Adivinha quem pediu o jogo, adivinha.
Quem vai pedir o jogo é eu, mano. Caralho, eu esqueci de marcar.
Ah, chutam aí, cacete.
Finalmente eu disse que tinha cometido um erro.
É, eu esqueci de escrever, mano, o jogo. Eu tinha um jogo mó legal. O
caderninho dele.
É, tá vendo então. Que não é só que me atrapalha na hora de falar as coisas aqui, tá vendo?
Esqueci, é. Cara, é um falador mesmo.
Deixa eu ver se eu acho aqui onde que eu coloquei aqui, peraí.
Ah, meu Deus.
E olha lá, tá vendo? Ele nem vai lembrar qual jogo, ele precisa anotar.
Fala porrinha, qualquer coisa.
Hã?
É, aí ele vai lembrar que ele jogou um bloquinho de nota dele fora e tinha o nome do jogo dele.
Pode ter sido isso mesmo. Não é possível, caralho.
Fala qualquer um do Sonic aí, pronto.
Hã?
Qualquer um do Sonic.
Já falou, você já pediu o Sonic. Aí depois não sei quem pediu aquele Sonic da espada doida lá.
A espada? Meu.
É, ah, então. Já teve
Sonic muito. Sonic e Black Knight foi.
É. O Juiz pediu jogo pra ele mesmo? Como que pode isso?
Foi isso?
É.
Não sei, eu sei que ele já pediu
muito. Errada. Foi isso não, foi outra coisa, não.
Ficou uma coisa errada aí. Olha, eu quero pedir pra Guilt.
Não, Sonic e Black Knight.
Estranho.
Você tá menos nada pra escolher hoje, né?
É.
A vingança, né? É um
Ele tá
prato.
pensando até agora, ele tá passando 1.000 jogos na cabeça dele e ele não consegue decidir um. Aí ele vai te pagar assim no ar.
Isso mesmo, tá acontecendo exatamente isso. Eu tô
Ai,
com
meu
vários
Deus.
jogos aqui,
A
mas.
vida toda dele passando na
Eu vou
cara
pedir.
dele.
O que eu vou pedir é tosco. Nem sei se o Guilherme jogou. Você duas, mas vamos só pra ver. Gil, você chegou a jogar o maravilhoso jogo Saint Seiya Omega Ultimate Cosmos do PSP?
Nossa.
Puta que pariu.
Não.
Aquele de
Não,
luta, tá
não
ligado?
cheguei
Que é
a jogar.
baseado no
Pensei
OMA.
qual, mas não cheguei a jogar.
Ah,
PSP.
era em homenagem ao OJ, esse.
Fiquei até emocionado agora.
Agora aí, hoje é cheio de homenagem, então, hein? Então,
É.
bora.
Ai, ai. E.
Vai ter que ser outro.
O quê? Eu não tô entendendo
Vai
nada
ter
do
que
que ele
ser outro,
fala, mano.
então.
Vocês têm que. Deixa eu ver outro. Ai, caralho.
Cavaleiro do Nintendinho, pronto.
Hã?
Eu. Aquele cavaleiro do Nintendinho. Das 12 casas, aquilo era lindo demais,
Tomb
parceiro.
Raider já pediram? Tomb Raider 1?
Posso ter pedido na minha loucura lá de jogar onde estou
Pô, a
jogando,
gente
né?
vai ter que começar a marcar os jogos. Vai ter que escutar tudo e ver qual que é o jogo que já falou.
É de um de móvel aí que ele gosta.
Não, vai.
Porra, joga o Pokémon Go aí pra ele.
Não, vai.
Dá um
Guilty.
tchan.
Então, é.
Foi quando a franquia de fato surgiu, né?
Ah, tudo possível sempre é o de fato surgiu, segundo ele.
Mas é, de fato começou. Por que que tá chutando aí o microfone, gente?
Eu não sou.
Quem? Tem alguém
Rolar o
enrolado aí.
microfone, o quê?
É o Guilt, só já vi que é
Tá
ele.
bom, vamos terminar.
O garoto saiu em 2000, 2002.
Acho que é 2000.
Garoto, dormi pouco. Não foi bem,
É,
não.
só ver na lista. Abre a lista aí, velho.
É.
Aí eu vou abrir mais.
O Fighter 2000 foi o King of Fighters que teve a Koala. A Kula, quer dizer, Koala, cara.
Koala.
O Fighter
Koala
2000
foi
tinha Koala,
ótimo.
sim.
Quem
Teve o
é essa
Koala.
daí?
É, o Koala, e aí que ele foi pra Austrália. O King of
A
Fighters é na
Kula.
Austrália. Aí foi, tem os
É.
Koala. Por
O
isso,
trio da
né?
Kula que era
É, mas
top.
tá bom, então. Chega
Os
de.
combinhos,
Apesar
o
que tem um
combi
panda, né?
infinito com
Dividido ali.
Joy,
Chega de
combo
Koala
infinito com Joy, joga com
2000.
Clark no chão,
Chega
chama
de
o Joy,
2000. Vamos
vai lá,
pra
agarra,
nossa
joga,
leitura de
agarra de novo,
e-mails bibliotecários. E afins.
agarra de novo, manda o vai lá industrial. Porra, era
É um
como.
jogo bugado.
Eu adorava esse bug.
Sim, vai encerrar o podcast sozinho agora.